Alô, comunidade 247, boa noite a todos que nos acompanham, várias partes do Brasil, por esse planeta fora. São 6:30 em ponto, nós vamos até às 9 horas da noite em mais uma edição do Boa Noite 247, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, a interpretação, a análise dos fatos. Mais uma vez embarcando aqui comigo, Daphne Ashton, prazer estar aqui com você mais uma vez, Daphne. Recebendo e dialogando, né, com tanta gente que já estava aqui aguardando quando a gente começou, apertou o botãozinho para começar mais um Boa Noite 247.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Família 247. Muita gente aqui já aguardando, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
É a Sila Coutinho Camargo, de Goiânia, diz Goiânia sempre presente. Boa noite, camaradas. A Adriana Melo, de Cabo, em Pernambuco. Boa noite, o João Cláudio Zanata, desde Lages, em Santa Catarina. Nossa, muitos anos atrás eu tive em Lages, no interior de Santa Catarina, ali, uma região bem assim afastada, né, do litoral de Florianópolis. Santa Catarina é um estado assim largo, né, e vai indo assim, e vai abrindo em direção ao interior. Então, meu abraço aí a Santa Catarina, o pessoal também de Pernambuco, Curitiba, o pessoal reclamando do frio em Curitiba, para variar, né. Então nós vamos embarcando, Daphne, você não tem frio aí, né? Continua em Maceió?
Sim, aqui nunca faz frio, é sempre o mesma temperatura, verão.
Olha, o Anazias Lima diz muito boa noite aqui em Maceió, Alagoas, está aí pertinho de você, mais um internauta que já estava nos aguardando quando a gente embarcou aqui para o início do Boa Noite. Então a gente vai pedindo, como sempre, a sua participação, para que você se inscreva. Aliás, a gente está com uma campanha, né, Daphne, no 247, um mais um, né? Se você já é inscrito, traga um amigo, um colega, um conhecido, alguém da família, para conhecer o 247, para se inscrever, para que a gente chegue primeiro aos 600 mil inscritos e depois, quem sabe, com certeza, a 1 milhão de inscritos. Mas o caminho é longo, é, né? Grãozinho por grãozinho, para chegar e ir alargando a base aqui no Brasil 247. Hoje nós chegamos a 580 mil, você viu, Daphne?
Rodrigo, quando eu penso, né, no Felipe Neto, que tem 63 milhões de seguidores, gente, vamos lá, traz um amigo para a gente ter pelo menos 1 milhão, porque assim, a gente precisa passar, enfim, o jornalismo progressista, né, à frente, romper essa bolha. Porque 63 milhões de pessoas acompanham o Felipe Neto. É uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar em termos de quantidade. É muita gente, viu?
Muito bem. Olha, o Moroni está me dando uma bronca aqui. Diz que eu fiz aula de geografia com o Pazuello. Que diz que Santa Catarina tem muito litoral e pouco oeste. Não, eu não disse isso, não. Eu não disse. Eu sei que Santa Catarina tem um litoral maior e depois tem um... O que eu disse foi que o estado vai se estendendo, né? Em direção ao oeste, evidentemente. Mas vamos tocar para frente aqui. De qualquer maneira, eu gostei até da piada. Fiz aula de geografia com o Pazuello, que disse que o clima na Amazônia era parecido com o do hemisfério, com o da de Nova York, né? Acho que ele quis dizer, em Manaus. Então, aquele abraço. Sexta-feira a gente tem até que rir da gente mesmo, né? Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem vive aqui no nosso país, nesse país em que a direita parece estar em guerra, né, Daphne? E até a manchete do nosso programa hoje é isso, a guerra na direita brasileira. De um lado, o ministro Alexandre Moraes, que tem um perfil conservador, veio de um lado conservador da política brasileira. Alexandre Moraes vai apertando o cerco em relação aos bolsonaristas. Ele mandou o Facebook agora bloquear as contas dos bolsonaristas, inclusive no exterior, porque o Facebook e o Twitter bloquearam as contas aqui no Brasil. Mas o Alexandre Moraes pediu que isso se estenda para o exterior, já que vários bolsonaristas estão indo para o exterior e continuam postando de fora do Brasil. O Facebook diz que não vai fazer isso. Depois a gente pode até discutir esse tema. A Daphne tem até uma opinião, ou pelo menos um questionamento em relação a isso, né? Mas o fato é que tem essa guerra, o Alexandre Moraes e o STF vão apertando o cerco aí em cima do gabinete de ódio, chamado gabinete do ódio. De outro lado, os bolsonaristas vão reagindo de uma forma curiosa. O blogueiro Alan dos Santos, que é um dos principais blogueiros do bolsonarismo, fugiu. fugiu do Brasil, eles não aguentaram um ano e meio, né? E eles vão criando uma figura curiosa, que é o exilado a favor. Eu nunca vi isso. Na época da ditadura, você tinha os exilados perseguidos pelo regime militar. Agora você tem o regime do Bolsonaro, autoritário, que faz ameaças, mas quem foge do país é a direita, é a extrema-direita. Então, eles estão confusos, né? Primeiro foi o Weintraub, que fugiu e conseguiu um empregão, e agora o Alan dos Santos, que fugiu e falou um monte de bobagem, disse que há um complô contra ele, juristas, citou até o Cacai, né, o famoso advogado de Brasília, disse que o Cacai, o STF, a China e a Coreia do Norte estão todos num complô que poderia levar à prisão dele. Lembrando que o Alan dos Santos tem um canal chamado Terça Livre, então mais uma vez a gente brinca, né? Terça Livre, Quarta em Fuga, parece até nome de filme no final da noite aí nas emissoras de TV aberta. Então é uma situação confusa também na extrema-direita, como a gente vem dizendo nos últimos dias. Além da guerra entre o bolsonarismo e a Lava Jato, existe essa guerra entre o STF, ministros conservadores, e o bolsonarismo. Então tá, o jogo está bem desarrumado também no campo da direita. E o Bolsonaro segue falando as barbaridades de sempre enquanto isso, né, Daphne? Foi ao Rio Grande do Sul hoje, falou bem mais uma vez da cloroquina, elogiou o ditador Médici e minimizou a Covid-19 mais uma vez. Disse que as pessoas vão morrer de alguma coisa, que isso é assim mesmo. Isso apesar dele estar com uma infecção no pulmão, pelo menos diz que está, e da mulher dele está também com a Covid-19. Então esse é o quadro na extrema-direita. O Bolsonaro vai fazendo a agitação de sempre, né, Daphne? Fazendo essas pataquadas aí, Brasil afora, enquanto a guerra vai se travando nos bastidores. Agora nós temos o Alan dos Santos. Já se sabe para onde ele escapou? Eu estava lendo aqui que a hipótese é que ele esteja no México, né? Que ele teria fugido num voo para o México, né, Daphne?
Eu não sei se ele está no México, mas o meu palpite é que ele está em Miami, porque esse pessoal adora Miami, né? Não sei porquê. Mas antes de começar a comentar um pouco do que você falou, Rodrigo, eu queria dizer que o Juliano, perdi aqui o sobrenome dele, que disse que, quando você estava falando das assinaturas, né? Ele disse que a mãe dele já tem assinatura e assim que ele puder ele vai fazer umas também. Gente, a gente não está pedindo assinatura muito bem-vinda, sim, claro, assinatura, se tornar membro do YouTube, né? Assinatura, quando a gente fala do apoio, que é o brasil247.com/apoio, né, que a gente chama de assinatura solidária. O que a gente está pedindo também é que você se inscreva aí no sininho, né, e porque isso conta também. Então, mesmo quem não pode se tornar membro do YouTube, quem não pode fazer uma assinatura solidária, só o fato de vocês clicarem no sininho, né, se inscrever no canal para receber a notificação, para a gente também já é muito legal. Então, acho que tem essas três coisas, né? Uma que não custa nada, que é justamente se inscrever no canal aí, que é de graça. Mas falando um pouco sobre o Bolsonaro e sobre o Alan dos Santos, né? O Bolsonaro que continua falando um monte de besteira, né? Continua aí fazendo apologia à ditadura, falou do Médici hoje, um torturador, que acabou com a liberdade de imprensa, né, Rodrigo? Que perseguiu quem era contra o governo, assim, de forma muito, muito, muito violenta, né? Então ele fala isso e por isso mesmo, né? Eu acho que opções aí, ou ele fala que é pra gente ficar comentando o que ele falou, né, que a gente já levantou essa hipótese aqui várias vezes, né, com vários convidados que a gente traz, né, ou então, ele fala isso porque é sincero, porque ele acha isso mesmo, porque matar 30 mil é pouco, né, e agora ele deve estar satisfeito, né, já morreram quase 80 mil pessoas de Covid com um completo descaso, ele não tá nem aí, né. Até quando estava dizendo que estava com Covid, porque agora é assim, supostamente, porque tudo que o Bolsonaro fala, a gente tem que colocar o supostamente, né? Então, a gente, quando ele disse estar com Covid, ele tira a máscara, né? Agora, impressionantemente também, a primeira-dama apareceu com Covid, né? Então, a Michelle também foi testada positivo para o Covid, que antes, quando todos tiveram Covid, ela também não teve. Teve agora, me parece muito uma boa hora para se fazer propaganda da cloroquina junto com o Bolsonaro, né? Mas, enfim, a gente não tem provas de nada, são só hipóteses, só suposições, né? Em relação ao Alan dos Santos, né, Rodrigo? O tempo todo o bolsonarismo, desculpa, evoca esse ódio, evoca o medo de todo mundo, né? Lá, antes do bolsonarismo, lá, quando foi o golpe de 64, o inimigo em comum era o comunismo, né? Então, aí, depois, quando foi agora para dar o golpe na Dilma, o inimigo comum era o PT, né? E com isso cresceu o bolsonarismo, e o bolsonarismo continua com essa coisa de evocar o ódio, evocar o inimigo, né? No caso aí, a esquerda, né? Mas é sempre assim, é sempre esse modus operandi de estar tentando falar, porque para que você odeie alguém, né? Para que você tenha medo de alguém, né? Então, através desse medo do outro, por exemplo, até o medo da violência mesmo, que eles usam, tá uma violência danada, então eu vou me armar. Então, eles aproveitam esse medo para dizer que podem se armar para combater a violência. Então, parece que você está sempre numa guerra e, ao mesmo tempo, eles estão sempre em campanha. E isso aí, né, como eu disse ontem, é típico dos governos autoritários, dos governos fascistas, né, esses inimigos que vão sendo criados, e o fascismo vai ganhando força, vai se formando, vai avançando. Hoje, quando ele falou lá no programa, na live que ele fez com a Bia Kicis, né, ele fala da censura, da perseguição, né, sendo que ele é do governo, como você mesmo falou. Como que é isso dele, né? Ele está sendo apoiado por quem é do governo, pelo governo federal, né? E aí ele vem bancar o exilado, bancar o perseguido. Como assim, né? Como você disse, não existe essa categoria, né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção e ressaltar é que ele falou especificamente do Kakai. Eu escutei, até cheguei a comentar isso, acho que particularmente com você e com a Gisele Federici, que eu escutei há uns 2 meses atrás na mídia tradicional, uma comentarista política dessas aí da televisão aberta, citando o Kakai como um grande advogado, né? Então ela falou exatamente, não, o jurista Kakai, não sei o quê. E agora, né, o Kakai, que a gente faz um parênteses, tem posições progressistas, está sendo enquadrado pelo Alan dos Santos com o intuito de desqualificá-lo, né? Porque mesmo dentro do campo da direita, ele é um advogado respeitado. Então, assim, ele oferece, digamos assim, ele oferece mais perigo do que alguém do PT, do que alguém que seja né, que faz parte da esquerda, né? Ele é um advogado respeitado pela direita. Então, com isso, né, ele desqualifica ali alguém que poderia, digamos assim, bancar, né, o discurso da lei, né, o discurso da ordem. Olha, esses caras estão fora da lei, né, mesmo pela direita. Então, assim, é o que a extrema-direita está tentando fazer, é desqualificar alguém que, mesmo com discurso progressista, é respeitado pela direita, né. De uma forma geral, falando dessa questão da fake news, eu acho muito perigoso, já cansei de falar isso aqui, essa questão do processo contra os perfis bolsonaristas, porque, já cansei de falar aqui, isso poderá e será usado contra a esquerda lá na frente, né? A gente já viu a quem a justiça do Brasil serve, né? Com todas as questões de lawfare que levou a gente aonde a gente está hoje, né? Todo, né, o golpe contra a Dilma, a prisão do ex-presidente Lula, né? Tudo isso que foi utilizado contra o campo progressista, a gente sabe que poderá ser usado contra a gente mesmo. A gente tem que entender, né, que a justiça que está julgando agora o que é fake news, e que está julgando o que é discurso de ódio, lá na frente ela pode ser usada para julgar o campo progressista. Então a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha de estar achando ótimo que os perfis bolsonaristas estarem sendo enquadrados, estarem sendo tirados fora do ar, né? Mas o que garante que lá na frente os perfis dos influenciadores de esquerda ou mais à esquerda também não serão perseguidos por essa mesma justiça, né? Bom, o Rodrigo caiu aqui. Eu fiquei falando para vocês, não vou dizer que fiquei falando sozinha. Vou trazer aqui o Rodrigo de volta. Oi, Rodrigo. Tudo bem?
Tudo bem, não sei o que aconteceu. O meu computador pifou, saiu do ar. E eu estou entrando do celular agora, né? Consegui aqui reconectar, mas peço desculpas aí pela queda. Estou até numa posição meio ruim, mas Daphne, vai tocando enquanto eu estou me ajeitando aqui.
Vai se ajeitando aí. Então, eu estava comentando quão perigoso essa questão, né? Do que agora seria, assim, botar a ordem nessa loucura que foi a fake news, né? Enfim, mas que a gente tem que tomar cuidado, que isso pode ser uma armadilha para a gente, né? Eu queria trazer aqui uns comentários, antes da gente trazer o Mário Vitor, né? Vamos lá, deixa eu me achar aqui, que eu também me perdi. Queria agradecer ao Oséias Luiz, que contribuiu com a gente, Alessandro Oliveira, a Thaís Neves, que diz que não acredita nada em que o Bozo diz, ele é um mitômano, nem a Michelle tem Covid, coisa nenhuma, é uma gentalha desclassificada, comentário aqui da Thaís Neves, ela também não acredita, né? Mas a gente não pode provar, né, Thaís? E a Donise que pergunta sobre o ataque ao site do PCO, não estou sabendo de nada, Donise. Enfim, talvez o Rui possa falar quando ele vier aqui no 247. Vou trazer aqui o Mário Vitor Santos. Oi, Mário Vitor, tudo
Boa
bem?
Boa noite, Daphne, tudo bem? E você? Prazer falar com você, com o pessoal do 247. E saudade do Rodrigo também.
Pois é, o Rodrigo caiu de novo aqui, né? Vamos ver se ele volta, né? Ele viajou, tá fora da residência dele, né? Então tá com a dificuldade, tá num lugar mais distante, com dificuldade da internet. Mas acho que vai dar tudo certo. Então, Mário Vitor, já que antes do Rodrigo entrar, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que o Facebook diz, o Facebook afrontou, digamos assim, né? O Alexandre Moraes e diz que vai manter os perfis dos bolsonaristas fora do Brasil. Na verdade, o Facebook é uma empresa americana, né? E diz que isso aqui está valendo para o Brasil, para os Estados Unidos não está valendo. Queria que você comentasse um pouco disso, dessa questão das fake news, antes da gente entrar em outro assunto, já que eu já estava introduzindo esse. Eu não sei se você estava me escutando quando eu estava falando.
Eu estava escutando, sim. Sobre o Facebook, vamos falar primeiro do Facebook como um todo. O Facebook é uma empresa americana. O Mark Zuckerberg disse que é uma empresa patriótica americana. Ontem, num congresso, num depoimento da Comer, diante dos parlamentares, onde ele foi questionado, ele disse que é uma empresa patriótica americana. Ninguém pode ter dúvida de que o Facebook está a serviço, em última instância, dos interesses americanos no mundo. E ele é, então, visto dessa forma em alguns países e os países dedicam muita atenção à influência que o Facebook realiza, bem como outras redes sociais, mas talvez o Facebook com maior penetração, maior importância, junto à opinião pública. Então, realmente é preciso observar com atenção quais são os interesses que estão guiando o Facebook. E em última instância o que vai acontecer na gestão das informações, dos algoritmos dessa caixa preta que é o Facebook e sua confusão e sua identidade com os interesses, como disse Mark Zuckerberg, dono do Facebook, com os interesses norte-americanos, do governo americano. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. As redes sociais deveriam ser neutras. Deveria ser um princípio das redes sociais, com sua importância, que elas fossem, num mundo ideal, apartidárias, pluripartidárias, isentas, equidistantes. Mas será que elas são? Alguém acredita que o Facebook distribui as informações de maneira justa, correta, isenta, neutra? Isso precisa ser muito investigado. A primeira providência que deveria ser tomada é a dissolução do Facebook. O Facebook devia ser dissolvido em várias redes, devia ser quebrado em várias redes, porque ele exerce um papel monopolista no mercado. E ainda mais tendo a capacidade de ter todos os nossos dados e manipulá-los da maneira que o mundo julga melhor. Isso é um poder muito grande concentrado nas mãos de muito poucas pessoas e de interesses privados. é quase uma empresa pública, que deveria ser pública, internacional e neutra, seguindo certos princípios democráticos, e que zelariam, vamos dizer assim, por uma espécie de pureza, limpeza da informação. Tendo dito isso, então, o Facebook é essa máquina perigosíssima que merece ser demonopolizada, a bem da sociedade, da economia, da cidadania, da democracia, dos cidadãos. Tendo dito isso, realmente, e também eu queria dizer que queria manifestar um certo respeito pelo ministro Alexandre de Moraes nessa questão. É uma questão muito séria e ele é o ministro da Suprema Corte Brasileira. Bem ou mal, ele é o ministro da Suprema Corte Brasileira e suas decisões supõem-se que sejam responsáveis e baseadas em evidências, em provas e em apurações, em investigações. Então, supostamente, ele deve ter domínio de atos criminosos ou, pelo menos, de fumaça de atos criminosos, de incitação a crimes cometidos por essas pessoas para tomar essas providências. Eu estou, então, partindo de uma suposição, de uma atribuição, de uma boa intenção do ministro Alexandre de Moraes como ministro da Suprema Corte. Não é à toa que ele está lá. Se alguém tem que tomar decisões, são os ministros da Suprema Corte. Tendo dito também isso, feita essa nova ressalva, quer dizer o seguinte, em princípio não deve haver restrições à liberdade de informação. Seja as pessoas deve haver livre circulação de informações, mas não de incitação a crimes. Nós não podemos permitir qualquer tipo de... E aí precisa ver a dimensão desse crime. Por exemplo, incitar as pessoas a sequestrar familiares de ministros do STF, ou a estupros. Isso, em tese, não faz parte do espectro da liberdade de informação. E precisa ser punido, coibido. E essas pessoas não são agentes neutros. Elas visam incitar as outras pessoas a cometer crime. Então, realmente, aí o princípio da liberdade de informação tem que ser balizado por outras regras de respeito à pessoa humana. E eu acho que esse é um dos casos em que essas pessoas provavelmente pode ser que estejam envolvidas nisso. Quanto à ida dessas pessoas para o exterior, essa vitimização que elas assumem, me parece totalmente fora de sentido. Não há qualquer... justamente faz parte, me parece de uma espécie de personagem, de personalidade delirante, delusional, que visa criar uma espécie de fato político a ser explorado também nas próprias redes sociais. Diria, por último, que o México não é o melhor lugar para o Alan dos Santos se exilar. O México é um país que é governado por um presidente de esquerda, uma espécie de Lula mexicano, então certamente ele não é uma pessoa bem recebida num país como esse, um país democrático de esquerda. Deveria ir para, como disse muito bem a Daphne, para outros lugares mais próximos, talvez, dos anticastristas da Flórida, Miami, essa gente que fica conspirando contra a democracia e contra o poder popular em diversos países.
Talvez ele tenha ido para o México como uma escala, né, para depois chegar aos Estados Unidos. A gente não sabe ainda, né, Mário Vitor? Mas eu queria trazer um outro assunto. Essa guerra, né, que a gente tem visto nos últimos dias entre o bolsonarismo, de um lado, também a Procuradoria-Geral da República, junto com o bolsonarismo, e, de outro lado, a Lava Jato. É muito curioso. Eu lia hoje uma reportagem no site UOL, mostrando que hoje o Moro ele é mais atacado pela extrema-direita, pelos bolsonaristas, do que pela esquerda. Olha só o cenário de guerra civil na extrema-direita, né? O bolsonarismo transformou o Moro num alvo preferencial, né? Eu vou até compartilhar essa minha internet permitida, Daphne, agora há pouco a gente viu aí eu cair, né? O Bolsonaro não cai, mas a minha internet cai. Voltou, mas está aqui, ó. Bolsonaristas superam a esquerda em volume de ataques a Moro nas redes. Matéria do Chico Alves, aí, colunista do UOL. É, dizendo que num levantamento de uma... aliás, é um levantamento do Pedro Barciela, eu conheço o Pedro, especialista nesse tipo de análise. Ele fez um levantamento durante um mês, mostrando que 45% das redes contra o Moro eram ataques dos bolsonaristas e 33% críticas vindo da esquerda. Então, o bolsonarismo ataca mais o Moro do que a própria esquerda. Parece indicar aí uma guerra realmente do lado de lá, né? Vamos dizer assim, né, Mário?
Os bolsonaristas e a direita só pensam em eleição. Eles só pensam em eleição presidencial, essa é a sua única preocupação. E o tempo todo, inclusive, essa é a raiz, essa é a base da própria eliminação do ministro Moro do governo. Ele era visto e é visto como um potencial candidato à presidência da República. E uma ameaça à possível reeleição, à possibilidade de reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. O outro fator é que o pior inimigo é o meu inimigo, é o meu amigo de ontem. Meu amigo de ontem é o meu traidor de amanhã e meu inimigo figadal, eterno, porque ele já foi o meu querido companheiro. Então é uma espécie de, eu acho que só Beth Carvalho poderia definir o período por que passa a direita brasileira. É uma espécie de traição, eles se sentem traídos e aí essa agressividade se volta contra eles. O terceiro ponto é que eles erradamente, mais uma vez, subestimam a força da oposição. E eles correm sérios riscos de serem derrotados nas eleições presidenciais. Mas eles não veem desse jeito, eles só veem a direita, eles só estão enxergando a direita na sua frente. Eles acham que a oposição não existe, e que a única ameaça possível é que a eleição já são favas contadas e que a oposição está destruída, o que é um sério erro de cálculo da parte deles.
Perfeito. Mário, eu queria trazer um pouco para você agora a relação do Bolsonaro com os militares, né? Além do Bolsonaro ter hoje feito um elogio ao Médici quando ele chegou lá na cidade de Bagé, né? Disse, enfim, ficou elogiando o Médici, dizendo que o Médici foi, acho que, um dos maiores, da época, né? De maior repressão da ditadura, né? Ele tem a questão que hoje os militares, né, pediram mais dinheiro, né? E o argumento é que existe uma ameaça de guerra com os países vizinhos, porém ninguém citou a Venezuela, né? Então eles estão querendo mais dinheiro, mais verba, tem essa história. E tem uma outra questão também, que foi o Etchegóin e o Carlos Alberto Santos Cruz. O Etchegóin, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Michel Temer, né? Ele disse assim, numa entrevista que ele deu ao Bloomberg, que ter militares no governo não pode ser confundido com ter apoio institucional das Forças Armadas. E o outro que foi entrevistado foi o Carlos Alberto Santa Cruz, que a gente sabe, já conhece, que foi aquele que já teve aí um desentendimento assim, com os filhos do Bolsonaro. Ele disse assim, que o estilo do presidente, a maneira de governar com grupos ideológicos radicais, acabam arrastando a imagem do Exército para um desgaste, que as Forças Armadas têm um prestígio muito alto perante a sociedade, participar do governo transfere esse prestígio para o governo. Então, assim, claramente eles estão meio que querendo se separar do governo Bolsonaro, e principalmente em relação a essa questão da pandemia, que está sendo mal conduzida pelo Bolsonaro. Então, como é que você vê essa questão desses dois entrevistados, a Bloomberg, né? Sendo que o Santos Cruz, a gente já sabia que já estava querendo, já tinha se distanciado do governo, e ao mesmo tempo um aumento de verbas dizendo que para fazer guerra contra os nossos vizinhos, e o Bolsonaro elogiando o Médici.
O A declaração, essa declaração de que as Forças Armadas não estão comprometidas institucionalmente com o governo Bolsonaro, ela é uma declaração digna do atraso mental que prevalece no comando das Forças Armadas brasileiras. A gente sabe que a formação militar no Brasil, dos oficiais e dos generais, é de péssimo nível. Eles são muito ruins de fazer cenários e de construir planos, ter uma visão estratégica do país e uma visão estratégica da defesa nacional. Daí advém essa possibilidade simplesmente delirante de fazer guerras com os vizinhos ou de conflitos com os vizinhos. O Brasil há décadas vem, ao contrário, construindo relações de convivência pacífica com seus vizinhos, no sentido de assumir um papel exemplar no seu continente. Agora, justamente no governo Bolsonaro, com militares no governo, a gente vê falar algo inaceitável, que é considerar a possibilidade de conflitos com os nossos vizinhos. Existe alguma ideia da gravidade desse tipo de consideração em termos regionais para a imagem do país e mesmo das consequências que isso pode ter para a nossa população? Alguém já pensou que considerar conflitos com os vizinhos implica considerar, batalhas, colocar a vida de brasileiros em risco, de jovens, certamente jovens pobres da periferia, brasileiros em risco, para lutar, por quê? Com que sentido? Com que vantagem para nós, brasileiros, para esse país? Ou seja, isso é mais uma prova do despreparo dessa liderança, despreparo intelectual, estratégico, literário, cultural, político dessa liderança militar do Brasil. Totalmente, nesse sentido, totalmente equivalente ao compromisso com o governo tão atrasado, tão anticivilizacional como é o governo de Jair Bolsonaro. Não adianta agora, com um atraso de meses, talvez de anos, identificar. Agora, as lideranças militares resolveram subitamente identificar que há um problema de imagem ligado ao governo Bolsonaro. Meu Deus, que velocidade tem a liderança militar brasileira. Estamos todos surpreendidos como eles são clarividentes, como eles antecipam os fatos, como eles são capazes de liderar a defesa nacional e de nos preparar para qualquer ameaça externa. É disso que nós estamos lidando? Agora os militares vieram descobrir que o governo Jair Bolsonaro tem um problema de imagem e de competência, de eficiência? Agora, como é que nós podemos conviver com uma coisa dessa? Isso é um escândalo. E ainda que, além de ver um problema no governo Bolsonaro, ainda cogitam de conflitos com os nossos irmãos latino-americanos, sejam quais forem. É totalmente inaceitável. O Brasil deveria ser chamado a atenção pelos seus pares unidos do continente latino-americano em relação a essa ameaça que subitamente, do nada, resolveu impor num continente marcado pelas relações pacíficas, pela convivência ao longo de décadas. Isso é totalmente fora de contexto, totalmente fora de qualquer consideração. É uma traição nacional e é uma traição continental. É essa liderança militar que nós temos. É para isso que nós sustentamos, que nós, com o nosso dinheiro, os nossos impostos tão preciosos, o nosso trabalho, é para isso que nós sustentamos esses militares? É melhor não tê-los para fazer isso, para fazer esse tipo de papel. Em lugar de defender a nossa soberania contra os reais inimigos, que são o imperialismo americano e a sua dominação, e que impõe a nós verdadeira humilhação, que é a subordinação das nossas Forças Armadas a eles e do nosso país, a um comando de generais americanos, sustentados também pelo nosso dinheiro? Não há mais palavras para definir a desmoralização completa das Forças Armadas Brasileiras, que terá que ser, numa nova ordem, totalmente revista. Essa organização Forças Armadas Brasileiras terá que passar por uma total revisão. E eu defendo a sua dissolução em construção, em seu lugar, de uma força pública, cidadã, de defesa, controlada pela cidadania e pelas instituições democráticas nacionais, e não essa permanente ameaça que constitui para nossa paz institucional internamente e para paz regional externamente.
Bom, Mário Vitor, um outro tema que essa semana foi importante, né? A gente conversou aqui com vários dos nossos colunistas sobre isso, esse racha no Centrão. O MDB e o DEM, parece assim um assunto muito interno da política, do parlamento, aquela coisa de bastidor de Brasília, o povo às vezes olha e fala, isso não me interessa, mas eu tenho a impressão que é um movimento importante, que também indica, eu falei mais cedo dessa divisão, né, dessa guerra na direita, entre STF e o bolsonarismo, esse aqui é algo ainda mais sutil, mas pode ter importância, eu não sei como é que você viu. O DEM e o MDB saíram desse bloco, né, desse blocão que está aderindo ao Bolsonaro. Com isso, o que o Arthur Lira, né, que era o chefe desse bloco, vendia ao Bolsonaro, que eram 200 e tantos deputados, ficou menor, né? Ficou menor. Como é que você avalia isso? Você acha que o Bolsonaro está mais fraco no Congresso? Ou ele conseguiu se consolidar com esse movimento de, até agora, né, até hoje, ele estava mais quieto. Hoje ele começou a falar de novo bastante. Falou da cloroquina, falou do Médici, né? Voltou ao ataque. Mas você acha que ele está mais forte ou está mais fraco no Congresso?
Eu acho que é uma tentativa, todo presidente tem essa necessidade, e Bolsonaro também tem, é uma tentativa de buscar se consolidar no Congresso, de colocar um pé no Congresso e de criar sua própria estrutura, mesmo à custa de uma aparente base mais frágil, menor, mesmo à custa de derrotas, de mais derrotas. Eu acho que basicamente o governo Bolsonaro tenta estruturar uma base mais fiel dentro do Congresso Nacional. E vai conseguir alguma coisa. Não exatamente vitórias, mas alguma coisa vai conseguir, e é uma tentativa inicial de se estruturar institucionalmente, partidariamente, estruturar uma espécie de base aliada no Congresso Nacional. É um passo no sentido de uma espécie de normalização do governo, a superação, nesse sentido, de uma fase, vamos dizer assim, mais radical, anti-institucional, que não negocia. Agora sim, ele está fazendo uma aliança com a extrema-direita, que se eu posso dizer assim, contra a direita. E vai pagar o preço por isso, terá vitórias e terá derrotas. É difícil prever agora se vai conseguir aprovar alguma coisa, mas até agora, a sensação que o governo Bolsonaro tem, e eu acho que é correta, ele só tem colecionado derrotas no Congresso Nacional. Mesmo as vitórias importantes nas grandes reformas, são reformas que resultam leis muito mais fracas do que as intenções iniciais, onde os aspectos, vamos dizer assim, mais explicitamente agressivos e destrutivos foram amainados pela ação do centro em aliança com a centro-esquerda. Então, de fato, as derrotas acho que levaram o governo Bolsonaro a tentar mudar essa realidade, e essa é uma tentativa. Se a liderança de Bolsonaro comporta esse tipo de compromisso ao longo do tempo, é uma coisa que ainda nós teremos que ver. Porque como nós vimos, o Bolsonaro mais plácido, recolhido e contido durou apenas quanto? 2 semanas? Se tanto. Então, vai ser algo para nós tentarmos verificar nos próximos tempos.
Muito bem. Olha, Daphne, eu queria aqui agradecer a participação do Mário Vitor, está sempre com a gente às sextas-feiras, e sempre muito enfático, principalmente em relação aos militares. Enquanto ele falava aqui, a Daphne foi colocando vários comentários dos nossos internautas, em geral concordando com a sua afirmação sobre os militares, né, e apontando a sua coragem nesse comentário, propondo, inclusive, a extinção não das Forças Armadas, mas dessas Forças Armadas, pelo que eu entendi, né, dessas que vêm e que mais ameaçam o país, né, e ameaçam a democracia do que constroem alguma coisa. Apareceu um ou outro aqui meio irado, gente aqui com vocabulário meio pesado, que eu imagino que seja, inclusive, da área militar. E aí a gente dá o desconto. Mas a maioria concordando com o comentário do Mário Vitor. Então, obrigado mais uma vez, viu, Mário?
Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Obrigada, Mário Vitor. Boa noite.
Valeu. Boa noite.
Ô, Daphne, parece que agora estabilizou aqui minha internet, né? Antes do Mário Vitor entrar, eu tive um problema sério, caiu a internet no computador, tentei voltar pelo celular, mas agora normalizou, foi algum problema aqui na conexão.
Você não me deixe sozinha, que eu entro, eu começo a gaguejar, nervosa, não faz
isso. Não, que isso, você foi muito bem, segurou aí. Eu consegui ouvir uma parte, né, enquanto eu estava tentando entrar aqui, eu consegui ouvir e estava tudo bem, foi muito bem. Daphne, você tem aí comentários ou a gente vai para o nosso próximo convidado? A gente tem um economista aqui importante, o Eduardo Fagnani, da Unicamp, que está já nos aguardando para conversar com a gente daqui a pouquinho, né?
A gente não tem muitos comentários, a gente teve muitos comentários aqui que não são superchat, né? Que eu já coloquei ali na tela um pouco, né? Mas tem aqui os que estão faltando. Jorge Augusto Cardoso diz que a Márcia Tiburi, Gleisi Manuela vai derrotar o fascismo e o misógino machista, mulheres, mães humanistas, inteligentes, sensíveis. Eu acho que é isso. Não sei o que é esse osse que ele escreveu aqui, não sei se foi na hora de digitar, mas obrigada, Jorge Augusto, pela parte feminina que me toca. O Ricardo Garcês diz, assim, piadinha da época da ditadura, né? Ele coloca assim: você sabe como se mede um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Essa aí é bem antiga. Renais diz: caro Mário Vitor, se me permite, militares não lideram, ele comanda. Líder é Lula. Então, ela aqui exaltando a liderança do ex-presidente Lula, Rodrigo. E aí, tem um comentário aí que o Rodrigo colocou para mim. A Laline, né? Daphne Guerreira, você nunca está sozinha, nós estamos com vocês. Por isso eu não estou falando sozinha, eu estou falando com vocês. Mas o fato assumido me deixou um pouco nervosa.
É aquela história, não me deixem só, né? Não, não me deixem só. Mas o Collor que falou aí, não é de muito bom agouro, né? Foi o Collor que falou, não me deixem só. Não, mas você está aqui com o nosso público que está acompanhando a nossa transmissão mais uma vez. Eu coloquei só porque eu achei legal aqui a frase da nossa internauta, a Laline. Valeu, Laline, está dado o recado.
Vamos chamar o Eduardo Fagnani.
Eu vou embarcar aqui o Eduardo. Boa noite, Eduardo Fagnani, um prazer. Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não te encontro pessoalmente, né? Então é um prazer estar com a sua presença, pelo menos virtual aqui. O Eduardo é economista da Unicamp, Universidade de Campinas, e muito presente nos debates, né, da economia no Brasil, debate público, além da academia, né? Mas é alguém da academia que não fica só na universidade, está sempre participando do debate. Então, Daphne, queria só agradecer a presença do Eduardo, né? A gente tem vários assuntos aí na economia pipocando. Eu vou só fazer a primeira pergunta, aí depois a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Eduardo, o debate mais forte que nós temos hoje na economia em relação à reforma tributária e essa tentativa do Guedes de trazer de volta, do Paulo Guedes, ministro da Fazenda, trazer de volta a CPMF com outro nome, dizendo que é de transações digitais, e esse embate com o Congresso Nacional. Hoje saiu a notícia de que o Bolsonaro deu sinal verde para o Guedes testar esse novo imposto no Congresso, que ele tem medo de perder apoio, né, apresentando formalmente a CPMF, que é um imposto impopular. Como é que você avalia a proposta de recriar a CPMF? E você acha que o caminho é por aí? Ou a reforma tributária devia ser pensada em outros termos? Qual que é a sua ideia sobre esse tema?
Bom, em primeiro lugar, boa noite a vocês. É um prazer reencontrá-los, mesmo que virtualmente. E Não, a reforma tributária ela está na direção errada. Né? A proposta do imposto, uma volta da CPMF, ela devia ser instituída apenas como imposto regulatório, não como imposto arrecadatório. Ela é importante, uma alíquota muito pequena, porque ela controla a sonegação, etc. Mas a CPMF é mais do mesmo, é mais que a proposta do Paulo Guedes agora, além daquela mudança no PIS/COFINS, etc., é mais do mesmo, tá certo? É você só mexer na tributação sobre o consumo, né? Simplificar o consumo. Porque o efeito da CPMF, em geral, a CPMF teria um efeito sobre os preços de todos os produtos, porque as empresas repassam esses tributos para o consumo. Em geral, não se paga imposto sobre consumo. O preço é jogado para o produto e, portanto, todos os consumidores, na verdade, acabam pagando. E isso acentua a nossa injustiça tributária profunda, tá certo? O nosso sistema tributário é um dos mais injustos do mundo e o caminho tem que ser em outra direção.
Em qual direção seria, Eduardo?
Olha, eu quero aproveitar e divulgar aqui um trabalho que foi feito com a ajuda de dezenas de especialistas e auditores fiscais e entidades sindicais, dos auditores do fisco, né? Que se chama o seguinte: tributar os super ricos para reconstruir o Brasil, tá? E esse novo relatório que saiu agora, a gente vai lançar essa semana, estou dando aqui para vocês essa notícia, ele, na verdade, já o DNA dele é um projeto chamado Reforma Tributária Solidária. São mais de 40 especialistas que nós trabalhamos desde 2017, dois livros, um livro enorme sobre o diagnóstico, acho que é o maior diagnóstico que já foi feito sobre a tributação no Brasil, e um outro livro sobre propostas. E essas ideias, só para você ter uma ideia, não sei se vocês sabem disso, acredito que sim, mas pouca gente sabe, esses subsídios que nós fizemos, eles foram abraçados pelos partidos, por todos os partidos da oposição, né? Então, existe uma que formularam um outro projeto de reforma tributária. Existiam três propostas de reforma tributária: a PEC 45, a 110 e a 9. Essa proposta, a 178, que é de todos os partidos da esquerda, todos os partidos da oposição, da minoria, né? Infelizmente, a grande mídia não dá. Parece que só tem duas propostas de reforma tributária em tramitação, mas tem uma terceira. Agora tem a quarta do Guedes. Tá certo? E essa proposta é a única proposta que vai ao ponto, que coloca o dedo na ferida. O problema do Brasil é que nós taxamos muito consumo, somos campeões mundiais de tributação sobre o consumo e somos lanternas globais na tributação sobre renda e patrimônio. Tá certo? O que nós temos que fazer é tributação de renda e patrimônio. As altas rendas e o alto patrimônio. Nesse estudo que nós fizemos aqui, nós estimamos que é possível um acréscimo de receita da ordem de 290 bilhões, tá certo? Isentando quem ganha 3 salários mínimos, isentando as microempresas e onerando mais, quer dizer, tributando mais, cerca de 600 mil pessoas, tá certo? 0,3% da população.
Muito bem. Daphne.
É um manifesto, né, que você está... Meu microfone está aberto, tá. É um manifesto, né, que você estava tá falando que vai ser lançado, ou que foi lançado, né, tributário de... a crise, né? Então,
Esse foi o manifesto que nós lançamos em março, a partir da crise com a pandemia. Porque essa crise, enfim, os organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Financial Times, né, têm comparado essa crise às maiores crises do capitalismo do século XX, tá certo? Então, portanto, aquela agenda de reforma tributária que está no Congresso, né, ela já era insuficiente e injusta, agora ela virou anacrônica. Né? Nós temos que ter uma outra proposta. Então, soltamos aquele manifesto e, a partir daí, vários especialistas se reuniram e fizemos agora uma proposta concreta. Né? Escolhemos algumas das propostas daquele documento oficial, inicial, lá da emenda 178 da oposição, e focamos nelas. São 8 medidas prioritárias sobre renda, altas rendas e altos patrimônios, né? E apresentamos também os projetos de lei, porque tem urgência, você precisa aprovar esse ano para que isso passe a vigorar a partir de 2021. E agora nós estamos conversando com os partidos políticos.
Agora, pelo jeito, isso não é a prioridade do Paulo Guedes, né, Faiane? Ele apanhou tanto pela direita como pela esquerda, né? Do ponto de vista dos partidos de oposição, o Paulo Guedes, entre aspas, né, apanhou, porque é isso que você estava explicando aqui, a proposta do governo é continuar insistindo no imposto sobre o consumo e não sobre renda, né, e sobre patrimônio, que seria para fazer justiça social com a reforma tributária. E pelo lado da direita, porque ele apresentou uma reforma pífia, né? Eu vi vários comentaristas liberais dizendo, como assim? Reforma tributária que você pega só dois impostos, PIS e COFINS, e transforma num só. Essa foi a proposta dele no Congresso Nacional. O próprio Rodrigo Maia ali aceitou, mas ficou meio... A impressão que eu tenho é que o Congresso é que vai tocar para frente essa reforma e não o governo Bolsonaro, né? Agora, esse é um outro ponto também, né? A questão política. Você acha que tem condições de avançar uma reforma que mexa em patrimônio, mexa em renda? A gente já falou aqui algumas vezes, né, Daphne? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa. Você distribui lucro e depois não tributa o lucro, né? O sujeito abre a empresa e tem esse benefício, né? O assalariado paga 27,5%, né, na faixa mais alta. E o sujeito distribui lucro e não paga imposto sobre lucro. Acho que é um dos poucos países do mundo. Tem clima político para avançar esse tipo de debate no Congresso Nacional aqui no Brasil?
Olha, se você me fizesse essa pergunta antes dessa crise da pandemia, da Covid, eu te diria que seria difícil, tá certo? Continua sendo difícil, mas hoje em dia eu acho que essa crise, a grande doença brasileira é a desigualdade, tá certo? É a desigualdade. E a desigualdade com a pandemia, ela, eu tenho dito o seguinte, as entranhas da desigualdade estão aparecendo, estão expostas para quem quiser ver. Né? Então, a desigualdade vai aumentar muito, a pobreza vai aumentar muito, né? Nós não vamos ter emprego, não vamos ter salário, quer dizer, esse programa de auxílio emergencial tem que ser continuado. Tem que se pensar numa renda básica que não substitua a proteção social, mas substitua a falta de emprego, a falta de trabalho, a falta de renda do trabalho, tá certo? E isso custa dinheiro, tá claro? Então, como é que você financia um programa dessa natureza, tá certo? De várias formas, mas uma delas é a reforma tributária que insisto, que tribute mais 0,3% da população. 0,3% da população. Tá claro? Então, hoje em dia, eu vejo o seguinte, eu vejo algumas vozes, tá certo, do campo de centro, até de centro-direita, que estão mencionando essa possibilidade. Né? Acho que ontem, a senadora Tabet, né? A Simone Tebet. Ela declarou isso aos jornais, né? Tá certo? Declarou isso, deu uma entrevista em algum jornal, tá certo? O próprio relator da reforma, o Aguinaldo Ribeiro, tem dito isso, né? Então, eu espero, a correlação de forças não é fácil, evidente, sabemos disso, mas existem algumas vozes do campo mais de centro e de direita, que estão assim, sensibilizados com a ideia em função da crise, eles estão percebendo a importância dessa crise, tá certo? Então, eu sou otimista, sim, nós vamos trabalhar, continuar trabalhando, divulgando esse trabalho, tá certo? Eu acredito que é possível, pelo menos alguma coisa. As coisas mais obscenas, né, Rodrigo, como você comentou, né, por exemplo, uma pessoa que ganha R$6.000 por mês, uma pessoa que ganha R$600.000 por mês, paga a mesma alíquota de 27,5% de imposto de renda, tá certo? Isso não tem paralelo no mundo, tá certo? Você mencionou a isenção de lucros, a não tributação de lucros de dividendos, tá certo? Os dados da Receita mostram uma pessoa que ganha R$400.000 por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação, né? Então, se as pessoas pararem para olhar esses dados que a gente apresenta no documento, tá certo? São dados obscenos, tá certo? Não há. E o que é mais interessante é o seguinte, quer dizer, quando você percebe as crises do capitalismo do século XX, né? A grande recessão de 29, pós-guerra, né? Eu reli, para escrever a apresentação desse documento, eu reli o Piketty, tá certo? O Piketty mostra o seguinte, cara, para enfrentar essas crises, sabe o que eles fizeram na Inglaterra e nos Estados Unidos? Eles aumentaram a alíquota máxima do imposto de renda para os grandes milionários para mais de 90%. Foi assim nos Estados Unidos de 1940 a 1980, mais de 80% durante 40 anos. Aumentaram as alíquotas, as soberanças, as alíquotas soberanças antes da Primeira Guerra, era em torno de 5%, 10%. Passou a mais de 70%. Na Inglaterra, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e mais de 40% na Alemanha e na França. Então, a questão é a seguinte, nós estamos vivendo uma crise com a mesma gravidade, você está entendendo? É a mesma gravidade. A história econômica, Rodrigo, não registra o enfrentamento de uma crise desse tamanho, tá certo? Com a simplificação da tributação sobre o consumo. Isso não existe na história econômica. Tá certo? Quer dizer, como diz o Oded Grajel, né, conselheiro da Oxfam, eles estão simplificando a desigualdade. E a desigualdade é um tema muito complexo, é uma doença muito grave que mata, tá certo? Até tem um colega nosso que participou desse estudo, né, o Isaac Falcão, que escreveu um artigo ontem, ou hoje. Ele diz o seguinte, quer dizer, na verdade, o nosso sistema tributário, eles estão diagnosticando como uma doença simples, como se fosse uma gripezinha. Tá certo? Não é uma gripezinha que ela mata. E estão receitando a cloratina, tá certo? Que não vai resolver o problema. Tá certo? Essa é uma frase brilhante do Isaac Falcão, entendeu? Que essa que é a realidade. Né, que trabalhou com a gente nesse projeto, é um auditor fiscal que é muito competente e que nos ajudou a formular esse projeto de lei. Mas eu acho que é a melhor frase para sintetizar o que está acontecendo na reforma tributária.
Agora, Eduardo, quer dizer, o que você está trazendo para a gente é que o que antes parecia ser uma pauta da esquerda, dos parlamentares progressistas, agora é uma pauta dos liberais, né? A Simone Tebet é do MDB, né? Quer dizer, então, assim, que não tem para onde correr. E com isso eu te pergunto, tem como, você acha que a gente consegue, por exemplo, revogar a PEC da morte, a PEC do congelamento de gastos, por exemplo, né? Você acha que isso é possível? E se não conseguir, como é que a gente vai seguir em frente?
É uma ótima pergunta, Dafne, uma ótima pergunta. Quando eu mencionei as reformas, como eu mencionei o Piketty, esse aumento nas alíquotas de imposto de renda, é importante dizer que quem fez essas reformas foram os liberais, tá certo? Foi Roosevelt, foi Churchill, foi De Gaulle, são os liberais que fizeram essas reformas. Então, eu acho que a senadora que se manifestou é uma liberal esclarecida, tá certo? Os bilionários globais, você viu esse documento dos bilionários? Os bilionários lançaram manifestos, eles suplicam, por favor, taxe-nos, não há outra alternativa, o nosso dinheiro... nós temos muito dinheiro, a humanidade é mais importante. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles estão percebendo a gravidade da crise, tá certo? A desigualdade já era uma coisa absurda no mundo, tá certo? A ponto de ameaçar o próprio capitalismo, a própria democracia, e agora eles estão vendo que se já era complicado, vai ser muito mais grave. Tá certo? Então é quase como assim, vou perder os anéis, mas não vou perder os dedos. Tá certo? Então, essa é um pouco a compreensão que eu tenho. Né? Agora, o que eu estou te dizendo isso, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que há 4 meses atrás você não ouvia nenhuma voz desse tipo. Tá certo? Nenhuma voz que caminhasse nessa direção. Hoje não, hoje você já ouve algumas vozes, né? Os próprios autores da PEC 45 já mencionam, não, talvez possa fazer aqui alguma coisa no imposto de renda. O próprio secretário da Receita Federal, né, aponta, olha, temos que pensar também no imposto de renda, tá certo? Então, quer dizer, o que eu estou vendo é que existem algumas poucas vozes liberais mais esclarecidas que estão percebendo a gravidade. Agora, por que que eu te digo isso? A reforma tributária, a PEC 45, a 110 e essa do governo, só mexe com o consumo, e não gera um tostão a mais de arrecadação, um tostão a mais. Quer dizer, numa crise desse tamanho, o papel do Estado tem que ser reforçado e ele tem que ser capacitado financeiramente para fazer frente. Tá certo? Uma das formas é a reforma tributária. Tá certo? É por quê? Porque você vai ter que, por exemplo, fortalecer o SUS, por exemplo, financiar um programa de renda básica, porque como é que as pessoas vão viver se não tem emprego, se não tem salário? Essa crise, além de ser gravíssima, a recuperação dela é muito lenta e incerta, tá claro? Então, algumas vozes eu vejo que começam, felizmente, começam a pensar dessa forma. E o nosso trabalho, na verdade, é abrir um diálogo com essas forças, tá certo? Conversar, apresentar os subsídios, etc., né? Para que, acho que é um projeto que é importante para o Brasil.
O Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, né? Quem chegou agora, a gente apresentou no começo, mas relembrando, Eduardo Fagnani, professor na Universidade de Campinas, na Unicamp. Um dos pontos levantados essa semana de preocupação, inclusive pelo programa liberal, né? Você falou tanto aí dos liberais, né? A dívida pública no Brasil, evidentemente com a queda do PIB e com a crise da pandemia, isso iria acontecer mesmo, né? Mas está chegando perto de 100% do PIB, né? A dívida pública vai caminhar para 100% do PIB. Nos governos, curiosamente, né? Nos governos de centro-esquerda, caíram, né, para 60% do PIB, porque o PIB crescia, né? Então, facilitava um pouco as coisas. Isso é grave? Isso tira a sustentação, a impressão de que nós temos uma economia controlável, os investidores internacionais, esse número de chegar a dívida equivaler a 100% do PIB, cria uma situação grave para o Brasil? Ou você acha que isso é normal no momento de pandemia como nós estamos vivendo?
Isso é normal em momentos de crise. Nós estamos vivendo uma crise semelhante às crises que eu mencionei. E sempre aconteceu isso. Quer dizer, nós vimos agora recentemente, né? Quer dizer, vários economistas liberais viraram keynesianos de última hora. Né? Gastem, tem que gastar. Porque numa crise como essa, não tem o que fazer. Ou o Estado entra e gasta, tá certo? O Estado é a única entidade, enfim, que pode enfrentar uma crise dessa, dando liquidez para o sistema financeiro, dando dinheiro para empresas que estão em dificuldade, para pessoas que têm que ficar em casa, não têm renda, tá certo? Isso aconteceu em todas as crises. Aconteceu em 2008, na crise de 2007, 2008, quer dizer, o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas, tá certo? Se o governo americano não injeta não sei quantos trilhões de dólares para salvar o Lehman Brothers, tá certo? O sistema financeiro internacional tinha quebrado, tá certo? Então isso é normal, tá certo? É normal, tá certo? E o que que vai acontecer? O que que acontece? Acontece o seguinte, que se você tivesse no momento que o velho Keynes dizia, tá certo? O Estado tem que intervir nesses momentos, tá certo? Para políticas contracíclicas, para fazer a economia voltar. Quando a economia volta, é o que você falou, se o crescimento do PIB for maior do que o crescimento da dívida, você faz a relação dívida-PIB cair, tá certo? Você mencionou, em 2002, a dívida líquida do Brasil era, correspondia a algo em torno de 60% do PIB, a dívida líquida, tá certo? Ela caiu em 2014 para 33%, tá certo? Algo em torno de 60 para 33. Por quê? Porque o PIB cresceu mais. É uma conta matemática, é o numerador e o denominador, tá certo? O PIB cresceu mais, nós reduzimos a dívida pela metade. Agora, 4, 5 anos de recessão e essas políticas de austeridade econômica, ela já tinha subido para 53, 50, 54%, algo desse tipo. A dívida bruta, né? Você falou 60%, em 2014, devia estar em torno de 55%, tá certo? Agora tá, parece que está 85%, deve chegar a 90% no final do ano. Agora, quando você olha, na época da eleição de 2014, tá certo? O que, que se dizia? O Brasil quebrou porque nós fizemos déficit primário de 0,6%, tá certo? É a primeira vez que nós fizemos um déficit primário, quer dizer, desde 2000. Em geral, de 2000 a 2014, nosso déficit, nosso superávit. Superávit primário é a economia que você, é a economia que você faz com corte de despesas não financeiras, né? Nós conseguimos uma média de 3% do PIB, tá certo? Aí quando você chega em 2013, menos 0,6%. O Brasil quebrou, tá certo? A dívida líquida era quase a metade da que era em 2000, tá certo? E aí quando você olha a relação dívida-PIB, esse indicador de superávit, de déficit superávit ou déficit primário dos países desenvolvidos, desde 2007, 2008, qualquer país que você pegue, Estados Unidos, menos 10 em 2007, menos 9 em 2008, menos 11, menos 8, menos não sei o quê, menos não sei o quê, menos não sei o quê. A relação dívida-PIB deles, que já era maior que 100%, foi para 150, 180, tá certo? O Japão, a relação dívida-PIB do Japão é 250%, é 2,5 vezes o PIB do Japão. Tá certo? Vão dizer os economistas liberais, não se pode comparar o Brasil com o Japão. Por que, que não pode comparar o Brasil com o Japão? Tá certo? Se você fizer a economia crescer, se o PIB cresce a uma taxa maior do que a evolução da dívida, e sobretudo se você manter a taxa de juros nominais baixa, tá certo? Que é a primeira vez que você tem uma taxa de juros baixa, né? Por conta da recessão, por conta da perda de renda que os trabalhadores tiveram, desemprego, etc. Se você mantém a taxa de juros baixa, os juros não vão pressionar o crescimento da dívida. Tá certo? Então, não tem nada de... A única coisa a ser feita é isso mesmo. Tá certo? E se depois você tiver um programa correto, tá certo? Da perspectiva de você fazer a economia crescer, se o PIB cresce mais, a relação dívida-PIB cai, como caiu, por exemplo, entre 2000, 2001, 2002, 2014. Né?
Tudo bem. Daphne.
O senhor falou de toda essa questão aí, quer dizer, na verdade, agora, nesse momento de crise, o que salvaria, tiraria um pouco, seria a redistribuição de renda. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão do desemprego. Hoje saiu uma matéria no 247, né? E através de uma pesquisa do IBGE, o Brasil tem 12,2 milhões de desempregados. Como é que fica isso tudo em relação ao desemprego? Como é que a gente faz para diminuir o desemprego numa crise como essa? Só o fato de redistribuir renda, o desemprego vai diminuir?
Rodarte, olha só, essa crise está tão grande que esse indicador de taxa de desemprego já não mede mais nada. Você sabe por quê? Porque hoje, o dado mais dramático da PNAD que saiu em maio, se não me engano, a última PNAD que saiu, acho que foi maio, mostra o seguinte, que hoje no Brasil você tem mais pessoas fora da força de trabalho que dentro da força de trabalho. Esse é um fato inédito, nunca aconteceu antes. Porque esse dado de desemprego, hoje em dia o desemprego não mede mais nada. Você sabe por quê? Porque assim, o IBGE pergunta o seguinte, você, na última semana, você estava procurando emprego, tá certo? O desempregado é só quem estava na última semana procurando emprego. Tá certo? Agora, tem pessoas que não estão mais procurando emprego, tem pessoas que nem procuram mais, estão fora do mercado de trabalho, etc, etc. Né? Então, na verdade, tem alguns autores, como a Esther Dweck, por exemplo, que propõe o seguinte, hoje o melhor índice para medir, tá certo? É a taxa de a subutilização da força de trabalho. Né? Você tem os últimos dados, você tem mais de 30 milhões de pessoas, tá certo? Ou que estão desempregadas, ou que estão desalentadas, já nem procuram mais emprego, tá certo? Desalentado nem procura mais emprego. Ou que faz um trabalho de curtíssima duração, ou com poucas horas, tá certo? Então, a dramaticidade do quadro de emprego é uma coisa monumental, tá certo? A taxa de desemprego que você mostrou que aumentou, tá certo? É só quem estava procurando na última semana. Mas tem milhões de pessoas que não procuram, estão desalentadas, não, nem sabe que nem tem oferta de emprego, também já não procuram mais. Então o número é muito maior, tá certo? É muito mais grave. Quer dizer, você imagina você ter mais pessoas, população em idade ativa, né? Em condições de trabalhar, tá certo? A maior parte está fora da população, da força de trabalho, certo? Por conta da quebra de empresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, restaurantes, não sei o quê. Então, o quadro é muito maior que sequer os dados do IBGE conseguem mensurar de fato o que está acontecendo. Por isso que eu estou te dizendo que a situação é muito grave. Por isso que eu estou te dizendo que o Estado tem que ser fortalecido. E tem que ser fortalecido financeiramente também. Né? E o sistema tributário brasileiro, eu insisto, nós estamos fazendo propostas que têm um potencial de arrecadação de 290 bilhões. Né? Eu tenho visto aí propostas de programas de transferência de renda, né? Em torno de 100 bilhões, 120 bilhões, 180 bilhões, 190 bilhões, mas vai ser algo desse tamanho que nós vamos precisar. É uma coisa desse tipo que a gente vai ter que precisar, tá certo? Porque as pessoas não vão ter, não tem... agora nós tivemos já o fome zero, né? Agora nós temos o trabalho zero, o renda zero, tá certo? Essa que é a gravidade, tá certo? Então, por isso que você tem que... uma reforma tributária progressiva, né, que taxe a renda de patrimônio menos o consumo, é algo que seria importantíssimo. Né?
Muito bem, professor. Até para ilustrar o que o senhor estava dizendo aqui, nós temos o comentário do Juliano de Castro, ele está aqui no nosso chat, dizendo que ele é músico e que ele está 151 dias sem trabalhar. Então, essas estatísticas, né? Ele é músico autônomo, é um dos que não conseguem trabalho, não conseguem emprego, até para essa turma. Teve a tentativa da lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada agora no Congresso Exatamente. Nacional, para dar algum alento a essa turma desalentada. Mas é só um exemplo, só para corroborar o que o senhor estava falando.
Ele não entra na estatística do IBGE. Ele tá sem trabalhar não sei quanto tempo.
Sim, exatamente.
Para ele está fora.
Ele não está nos 12 milhões, ele está nessa outra turma que passa de 50% da possível força de trabalho que está desocupada. Né? Metade do que seria a força de trabalho no Brasil, pela primeira vez na história, está desocupada. Eu acho que a Daphne colocou um comentário aí, né, Daphne? Importante.
Tem aqui a Ana de Pelegrim está perguntando o nome completo do autor do artigo que o senhor mencionou. Isaac.
Olha,
Isaac.
Ele chama Isaac Falcão, ele publicou no GGN Hoje, no GGN. É do Nassif.
É o site do Luiz Nassif. Então acho que isso. Encontra lá o texto isso. Isaac Falcão, professor. O texto está no GGN, site do Nassif. Então está a resposta para a nossa internauta. Daphne, vamos agradecer a participação do Eduardo Faiani. Muita gente elogiando aqui as explicações dele. Até coloquei na tela enquanto ele falava, você também, vários comentários. Algumas pessoas dizendo, foi uma aula, né? É raro a gente ter tempo assim, né, de conversar com mais calma sobre assuntos, para muita gente difíceis, né? Mas a gente vai destrinchando e as pessoas vão entendendo essas camadas da economia que são importantes a gente compreender realmente para saber o que se passa no Brasil. Então, queria agradecer, Daphne, da minha parte, a participação do professor Eduardo Faiani, professor de Economia da Unicamp. Obrigado, Faiani.
Também agradeço, professor. Foi realmente uma aula.
Olha, muito obrigado, Daphne. Rodrigo, prazer te rever, mesmo que virtualmente. Eu posso só fazer uma propaganda do documento?
Claro.
É tributar os super ricos para reconstruir o Brasil. O documento tem a versão, o relatório executivo, são 6 páginas só, tem o relatório síntese, tem o documento completo. Isso está num site, por enquanto, num site chamado plataformapoliticasocial.com. Plataformapoliticasocial.com. Eu quero convidar vocês para terem acesso a esse documento. Leia só o relatório executivo, por enquanto. Depois, se você gostar, se aprofunda. E, se gostar, divulga. E vamos pressionar os nossos parlamentares para que nós tenhamos uma reforma tributária que enfrente a desigualdade. Muito obrigado.
Bem. Fica o convite aí para a leitura do site do documento proposto aí pelo Eduardo Faiani. É um documento coletivo, mas que ele trouxe aqui para a gente nessa noite. Obrigado, Faiani. Até uma próxima oportunidade aqui na TV 247.
Obrigado.
Muito bem, Daphne. O pessoal elogiando aqui a participação do Faiani. O Walter Baltor dizendo esclarecedora, excelente aula. Enfim, foram vários comentários aqui. Dorival Siqueira, professor, é um professor de verdade, etc. E eu gostei, eu achei que foi de uma maneira, um assunto que fica pesado às vezes para quem não conhece a economia, mas ele trouxe de uma maneira bastante didática e ao mesmo tempo crítica, né? Crítica e com muita base, né?
Verdade, Rodrigo. A gente tem uns comentários aqui para ler antes da gente chamar o nosso próximo convidado. Queria agradecer ao Paulino Cardoso, que lembra que não esqueçam de fazer a campanha pela manutenção do nocaute de Fernando Moraes. Realmente muito importante, né? Acho que o Léo Atush falou disso no Bom Dia 247 essa manhã e alguma coisa aí vai aparecer. O Felipe Salles diz que o professor Eduardo Ciro da esquerda, traga mais vezes. Bernadette Moreira diz que a direita nunca vai concordar com o fim ou a diminuição da desigualdade. É seu espírito escravocrata, ilusão confiar nos liberais. A Tusa Cavalcante diz: os mais ricos pagam menos impostos e os mais pobres enriquecem os milionários através dos impostos que pagam pelo consumo com seus salários minguados. E a Regina Aquino diz assim: taxar grandes fortunas, dividendos e heranças de alta renda. Está na hora da elite econômica dar sua contribuição ao país. Então, agradecer a todas essas pessoas que estão aqui comentando, contribuindo com a gente, né, Rodrigo?
Exatamente.
Tem aqui o comentário da Letícia, né, Morales, precisamos dessas aulas sempre, por favor, então, legal, né?
Muito bem.
A Lei Batista está pedindo para publicar o nome do endereço do texto do professor. Assim que eu sair do Boa Noite, eu comento lá no... Vou tentar comentar nos comentários fixos, que aí assim fica mais fácil. Né? Então,
deixou... Se voltar um pouquinho a live, ele falou expressamente o nome do documento e o nome do site onde esse documento está, mas daqui a pouco a Daphne, como prometeu aí, vai colocar.
Para vocês, tá bom?
Exatamente.
O Thiago Foreste, não sei se se pronuncia ou é Forresti, enfim, agora eu já não sei, né? Vamos lá, vamos trazer ele aqui. Oi, Thiago, tudo bem? Como que a gente pronuncia seu nome?
É Foreste mesmo, como você falou.
Foreste, prazer.
Prazer, obrigado pelo convite.
Thiago, você já esteve aqui, né, falando de um filme que você fez, né, o Thiago que é roteirista e diretor do curta Algoritmo, não é isso?
Isso, eu participei junto com o Paulo e a Daiane no ano passado, durante o lançamento do Escola Sem Sentido, né, que é um outro curta que a gente fez, que fala sobre, na verdade, uma crítica, né, ao projeto Escola com Partido, né, Escola Sem Partido.
Ô, Thiago, mas dessa vez você está aqui para falar do filme do curta, né? Algoritmo, né? Foi lançado agora há pouquíssimo tempo. Conta para a gente o que é esse filme. Obviamente tem a ver com as redes sociais, com as fake news, né? Para quem não conhece ainda. E está muito ligado com esse assunto que nós estamos vendo aí, né? O combate às fake news, o Supremo Tribunal Federal combatendo o gabinete do ódio. Pelo que a gente entende, eu não assisti ainda, mas é um filme... Que é uma ficção, né? Mas baseado nesse clima que nós temos nas redes sociais. Então, conta pra gente o que é o seu filme, Thiago.
Então, o Algoritmo ele é um curta-metragem, ele foi feito de forma independente, né, por artistas aqui de Brasília. E ele é uma história que tenta trazer luz um pouco sobre essa questão do uso de dados pelas redes sociais e de como que isso pode muito facilmente ser usado por governos autoritários, né? Então, o filme ele apresenta uma narrativa do ponto de vista do algoritmo. Então, a gente começa a ver uma estudante de veterinária sendo vigiada por esse algoritmo, né? E aparentemente, ela é uma pessoa comum, uma pessoa que não apresenta qualquer risco, mas esse algoritmo começa a atribuir a cada interação que ela faz, cada interação suspeita que ela faz, ela começa a adquirir uma pontuação dentro desse algoritmo até que ela passa a ser investigada por seres humanos mesmo, que são agentes que estão em busca de rebeldes e possíveis quadros de uma guerrilha, né?
Ou seja, alguma coisa que tem tudo a ver com, eu acho que o começo do Boa Noite de hoje, onde a gente falava justamente da tentativa de suspender os perfis do Facebook da extrema-direita, né, e a negativa do Facebook, né? Como é que você vê essa questão entre a liberdade de expressão, digamos assim, né, e o que faz a extrema-direita nas plataformas, né, das redes sociais, e também, quer dizer, e se você acha que isso pode ser usado contra os progressistas, né, que, na verdade, a extrema-direita usa da fake news, aí se cria um mecanismo contra a fake news, mas será que isso não pode ser usado também contra todo mundo que eles quiserem, né, com quem comanda esses algoritmos?
Certo, dá. Então, eu não sou um especialista no tema, eu tenho acompanhado, assim, como cidadão, um pouco preocupado, eu leio as análises que se fazem, né, sobre esse PL que está sendo apresentado e votado, foi votado hoje, né, inclusive. O que eu acho que o filme tenta, a discussão que o filme tenta suscitar, que é muito importante, que de alguma forma se relaciona um pouco com o que está acontecendo nesse PL, é que a gente se expõe demais, né, nas redes sociais. A gente se acostumou a compartilhar nossos dados, a gente perdeu completamente a privacidade, né? E, ao mesmo tempo, muitas pessoas sempre diziam, ah, mas isso é simples, é só depois eu deletar minhas redes ou eu mudar o perfil, abrir outra conta, né? Só que os nossos comportamentos, eles estão ficando cada vez mais vinculados com a nossa identidade civil, né? E esse é o problema. No momento que você faz um cruzamento da sua identidade civil com o seu comportamento digital, isso pode resultar em perseguições políticas, né? Isso pode resultar numa perseguição política que pode ser muito mais fácil para quem controla esses meios de perseguir essas pessoas, né? E o filme, ele quer mostrar um pouco isso, como que esse comportamento da Nicole, que é a personagem principal, se relaciona com a identidade civil dela. Ela não tem como ela se desvencilhar dessa identidade civil. E como é simples, né, para um governo totalitário e autoritário perseguir pessoas com isso. Nesse método. Inclusive, tem na China, já existe, né? A gente fez uma live ontem de estreia e a gente convidou um especialista em segurança digital. E ele falou que esse sistema que a gente retrata no filme já existe na China. Então, os cidadãos chineses já têm a sua nota como cidadão ali dentro, né? Com base nos seus comportamentos.
Ô, Thiago, tem aqui o comentário da professora Bárbara, dizendo que viu o filme ontem e adorei. É super bem produzido também. Aí, qual o nome do filme? É Algoritmo o nome do filme, Márcia. Mas tudo bem, as pessoas aqui, a audiência é rotativa, como se diz, né, Thiago? Então, o filme do Thiago, ele é o diretor, chama-se Algoritmo, curta-metragem. E agora há pouco, passou alguém perguntando, olha, como é que eu assisto? Onde eu assisto o filme? Tá nas redes? Como é que é? Como é que assiste o filme, Thiago?
Então, ontem a gente fez uma estreia, só que como a gente tem uma estratégia de circular esse filme por festivais e mostras, que é uma coisa que resulta num resultado, numa amplificação, né, desse filme, né? E a gente tem que deixar ele meio que inédito, assim, a gente não pode deixar ele disponível nas redes sociais. Mas é sempre, se vocês acompanharem a nossa página, que é @forestcom, se você digitar algoritmo, filme algoritmo no Google, você começa a achar nossas redes. Lá a gente sempre fala sobre exibições que vão rolar. No domingo vai acontecer uma exibição no Sesc. A gente foi convidado para exibir o filme lá. E aí quem
Sesc
tiver interesse...
Na internet, evidentemente, né? Na página do Sesc.
Exatamente. O Sesc ele tá com um programa de exibição de curtas, né? E a gente foi selecionado para exibir lá no domingo. Então vai ter também uma discussão, a gente vai ser apresentado junto com outros filmes também. Então é uma ótima oportunidade para quem não assistiu, assistir.
Que hora? No domingo, que hora?
Não tem de cabeça aqui, mas...
Então, o pessoal, quem está interessado no filme, que tem uma temática bem atual, o filme do Thiago, é o Algoritmo, que trata dessa questão das redes sociais e do mapeamento, né, que a gente acaba sofrendo por utilizar as redes sociais. No domingo, o filme vai ser transmitido no canal do Sesc. Se ele conseguir localizar antes da gente encerrar, a gente traz a informação. Senão já fica aí no site do Sesc, certamente as pessoas vão encontrar a informação, né, Thiago?
Thiago, e conta pra gente, é um filme com uma estética diferente, né? Ele foi todo feito com celulares, né? Como é que foi isso?
Isso, ele é um filme que ele é extremamente baixo custo, né? A gente não fez ele sem incentivo nenhum, porque a gente justamente está nessa época bem difícil para os artistas, né? Eu vi que vocês estavam até falando da lei Aldir Blanc e tal, porque a gente está realmente bem parado, assim, com os editais e os incentivos que costumavam rolar, né, para os artistas. Mas, assim, a gente tem a intenção de não deixar essa roda parar, e a gente resolveu fazer um filme que a ideia fosse simples, gravado com celulares, mas que a gente apostou numa pós-produção que fosse mais caprichada, assim. Então, o filme, ele apresenta um sistema operacional. É como se você estivesse assistindo um sistema operacional trabalhar. E esse sistema operacional é... Aí tem todo o universo do filme que a gente criou. Então, esse sistema operacional chama Umbra. O ditador que comanda o Brasil chama General Hélio. Então, tem todo um universo ali que acontece, mas que é muito parecido com a realidade, né? É muito possível de acontecer o que acontece nesse filme. É bem possível que esteja acontecendo, inclusive, já, né? No debate de ontem, o rapaz que veio conversar com a gente, o especialista em segurança digital, ele falou que isso já é passado, que isso desde 2013 já acontece. Desde a época do Snowden, né, que já se é provado que é possível fazer o que esse filme mostra que estão fazendo.
Portanto, Daphne, vamos agradecer então a participação do Thiago Forest, diretor do filme Algoritmo, um filme que acaba de ser lançado, um curta-metragem. Para quem não acompanhou agora há pouco, vai ser no site do Sesc, nesse domingo. O filme vai passar por lá e depois em vários festivais. E ele sugere também que as pessoas sigam, né, nas redes Algoritmo e aí vão ficar sabendo onde que é possível assistir o filme. Eu queria, então, agradecer a participação do Thiago. Você queria dar um último recado, Thiago, antes de se despedir aqui?
É, só dizer que, assim, talvez seja mais fácil encontrar pelo site da produtora, né? Então, não é nem o site, vocês podem seguir a gente no Instagram. É @forest, de floresta em inglês, com. Forest com, tudo junto. Aí vocês acham a gente lá no Instagram, tem o trailer do filme, porque o trailer já está disponível, já está rolando. E quem quiser Legal. Saber mais também tem nosso canal no YouTube. No canal do YouTube você consegue acompanhar a live com as discussões que a gente fez, né, com os especialistas.
Muito bem, acho que é esse aqui, ó, a Márcia Almeida dá uma força para a gente. Obrigado, Márcia. É assim que escreve, né? Está na tela aí, Thiago. Forest com, desse jeito aqui, né?
Isso, assim mesmo, gente.
Muito bem. Então, obrigado, Márcio, que nos ajudou aqui com a informação. E obrigado, Thiago, pela participação. Boa noite, viu?
Muito obrigado. Até mais, gente.
Boa noite, Thiago. Obrigado. Rodrigo, eu vou colocar aqui na tela, já coloquei aqui nos comentários, tá? A plataforma, vamos lá, plataformapoliticasocial.com.br, que é onde achar lá o assunto que o professor Eduardo Fagnani estava falando aqui com a gente. O pessoal pediu, né? Tá aí, tá nos comentários, então, pessoal, procurem aí. Tá? Não vou colocar nos comentários fixos agora, porque eu tenho que esperar acabar a live, mas já tá aí, é só procurar. Se não, volta um pouquinho no vídeo que ele fala.
Mas é esse social. Exatamente. Que é o projeto, né, que ele citou, um projeto coletivo que foi encaminhado para os partidos de oposição para tentar ser um contraponto às propostas de reforma tributária que já estão lá no Congresso Nacional, e um contraponto também a essa proposta pífia, né, do Paulo Guedes, que só lida com dois impostos, o PIS e COFINS, e o professor Eduardo Fagnani deu aí um panorama bem interessante para a gente sobre por que é importante levar a reforma tributária para um outro lado. Então está aí, quem tiver interesse, está aí a plataforma na tela para se informar um pouco melhor. Valeu, então, Daphne, vamos trazer a Gisele Federici e os nossos comentaristas da segunda parte do Boa Noite, né? Já estão aqui posicionados para a segunda parte. Tudo bem,
Gisele? Fala, pessoal. Tudo bem? Rodrigo, Daphne, todo mundo que está assistindo aqui. Como é que vocês estão?
Tudo jóia.
Daphne, está cortado seu microfone.
Opa, é porque o cachorro está latindo aqui, a gente tem que fazer uma mágica.
Tá. Não tem só gato nessa casa, então, né?
Não. Tem muitos gatos e alguns cachorros, então...
Agora há pouco um internauta falou assim, quem é que mora no sítio aí? Tô ouvindo uns cachorros latindo. Acho que é cachorrinho da Daphne.
Deve ser.
Ou do vizinho, né, Daphne? A gente não controla o vizinho, aí não tem jeito, né? Muito bem.
Nem o cachorro, nem o próprio, nem o cachorro do vizinho. Então,
é isso aí.
Mas, enfim, sexta-feira, o programa foi ótimo. Muito bom mesmo.
Foi não, está sendo, porque ainda tem uma hora de programa.
Continue aí com o Rodrigo, com a Gisele, daqui a pouco tem Paulo Moreira Leite, Tereza Cruvinel, Alex Sonic, Regina Zappa, né, para dar dicas, dicas do que fazer. E com isso eu passo para você, Gisele, e agradeço a companhia do Rodrigo, agradeço aí o pessoal que esteve comigo, não me deixaram sozinha, não largaram a minha mão, né?
Mas fato minhas as palavras do Rodrigo, você segurou muito bem. Outro dia o Criolo estava dando uma entrevista para o Ferrez aqui, e eu que tinha aberto a transmissão, e o Ferrez caiu e ele precisava voltar, só que eu não estava na mesa. O Criolo ficou uns 5 minutos sozinho na live. Mas obviamente ele é um artista,
ainda,
né?
Ainda claro, ele apagou a luz e foi embora, né? Eu falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, vou embora para casa e desligar tudo, né?
Não, ele foi bodô.
Mas foi isso. A gente não fica sozinho na TV 247. Tem muita gente aqui com a gente. Então, obrigada, gente. Boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Beijão, Tereza, Paulo e Alex. Tchau.
Valeu, Daphne. Bom fim de semana. Obrigado.
Tchau, tchau. Bom, Rodrigo, começando aqui, então, essa segunda parte. Depois você volta comigo para pegar as dicas culturais com a Regina Zappa, né?
Isso aí, volto sim.
Até mais, então.
Valeu, boa sorte.
Aqui,
vou ficar
o trio aqui da segunda parte.
Vai lá.
Valeu. Paulo, Tereza, Alex, tudo bem? Como é
Olá,
que vocês estão?
Bem aí.
Boa noite.
Boa noite.
Bom, como é tradição nessa segunda parte, né? O Paulo, numa elegância nesse figurino de inverno aí em São Paulo. Hoje tá frio, hein? Tá frio pra caramba. Não tá fácil, não.
Frio, eu me esqueço. Depois eu vou...
É assim, Paulo, quando você começa a falar, daí vai esquentando, você tira o cachecol, né? Tereza, tudo bem?
Tudo bem, boa noite, Zé, Paula, Sonique, eu estava com o microfone fechado.
Boa noite. Mas Alex, você está bem também?
Também, tudo bem aqui.
Então tá bom. Olha, tem um tema que já foi falado aqui no Boa Noite, mas quero ouvir vocês, e que é um dos temas... mais noticiados hoje, né? Que tem dois fatos relacionados aí. A questão do Facebook, que não atendeu a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e não bloqueou contas de bolsonaristas no exterior. Havia bloqueado aqui, né? Tanto Twitter e Facebook bloquearam esses perfis de apoiadores do Bolsonaro. Lembra? Luciano Hang, Sara Winter, né? Sara Geromini, como sempre lembra a Tereza Cruvinel, que o nome dela é Geromini. Enfim, vários bolsonaristas. Mas os perfis no exterior, né? Porque eles tentam furar o bloqueio, ter contas no exterior também para marcar presença nas redes sociais, mas o Facebook dos Estados Unidos entendeu que não era o caso de fazer o bloqueio por lá. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque a gente fica muito nas mãos dessas grandes empresas aí de tecnologia, né? É um grande debate dentro da política hoje, principalmente depois das últimas eleições no Brasil e nos Estados Unidos, que tiveram forte influência desses meios de comunicação. E, além disso, a fuga do Alan Santos, né? O Weintraub foi para o Banco Mundial, fugiu... de uma forma em que todo mundo sabe onde ele está, inclusive acaba de ser ter a nomeação confirmada pelo Banco Mundial, né? E agora o Alan dos Santos também sai do Brasil. Paulo, começando por você, dá uma frustração, né? Primeiro você vê a notícia de que as páginas continuam no ar no exterior, e aí você vê o blogueiro que é um disparador de fake news, de distorções na internet, para defender o Bolsonaro, saindo do Brasil ileso?
Olha, isso é a internet. Tem uma questão que é, assim, ela é uma entidade, não sei como a gente vai falar, é supranacional. Então, a gente, vamos dizer assim, quando apareceu a internet, ela já havia essa discussão. Os regimes, assim, que não querem conviver, a saída é que eles impedem o funcionamento da internet. Se você tem países que você vai, você não consegue se conectar, você não consegue... enfim, temos um problema técnico aí, que tem uma tecnologia que é mais forte que a política, que é mais forte que os estados nacionais. E isso é uma, vamos dizer assim, isso aí é uma grande dúvida. Honestamente, uma coisa que, assim, eu não vejo, não sei se alguém tem solução. Porque é evidente que... O Alexandre Moraes, quando ele toma uma decisão aqui, essa decisão aqui tem que ser respeitada, obedecida, e foi muito correta. A decisão que ele tomou foi correta. Ele não estava proibindo a liberdade de expressão. Ele estava, na verdade, proibindo pessoas que usavam a liberdade de expressão para cometer crimes. E foi essa a nossa visão. E por essa nossa visão, nós que defendemos a liberdade de expressão em todo o seu rigor, com toda a clareza que está na Constituição, achamos correto. Agora, tem uma situação que eu não sei como é que você acha, Tereza, não sei como é que você acha. Como é que você vê para resolver isso? Eu não vejo.
Quem quer falar primeiro? Tereza, Alex?
Posso falar.
Diga, Alex.
Bom, é o seguinte, o que o Facebook está alegando é que o Alexandre de Moraes não pode legislar a respeito de outros países, né, onde estão essas contas. E o Facebook, então, entrou com recurso no STF para não obedecer a ordem do Alexandre de Moraes. E aí cabe a seguinte discussão, né? Essas pessoas com contas no exterior são brasileiros, escrevem em português... escrevem em português, atacam pessoas residentes no Brasil. Portanto, até que ponto eles têm o direito de usar um outro país para fazer os seus ataques? Porque é como se você, como se alguém instala a base no outro país e joga bombas em você. E qual é a sua defesa? Você vai ficar sem defesa porque está num outro país? Então, é uma guerra. O Facebook já se deu mal nos Estados Unidos e outros países naquela questão de vender, vender contas, vender, né? Agora, o grande mal, e eu acho que vai se dar mal no STF. O STF, eu acho que não vai, não vai acolher o Facebook. Agora, a minha posição a respeito desses meios de comunicação. Por que que eles assumiram o protagonismo na política? Eles foram ocupados politicamente, né? O Facebook foi criado como uma forma de relacionamento na faculdade. E o anonimato era admitido, justificado pela timidez. Então as pessoas não precisavam se identificar, porque queriam conquistar a garota X queria namorar com fulano, não queriam dizer os nomes e tal. Só que quando os meios políticos descobriram como isso podia ser usado, e aí vai Facebook, Twitter, etc, etc, como isso podia ser usado, o fato do anonimato colabora para que eles digam qualquer coisa. Eu acho um grande absurdo que até hoje não se exija um documento de quem entra numa rede como essa. Você, para comprar alguma coisa na internet, você mostra o teu RG. Tem prédio que, para você entrar, você mostra o teu RG. Então, como é que você entra num meio de comunicação por que que ele é tão influente hoje? Porque ele é muito mais forte que uma televisão. Ele faz realmente uma lavagem cerebral. A televisão é terrível, porque você fica em frente à televisão, né, parado, né, e a televisão joga em você aquelas informações. Só que esses meios são piores ainda, porque no meio da madrugada eles mandam mensagem para você para te pegar num ponto emocional que a televisão não pega. Quer dizer, são meios terríveis. E as pessoas não têm que se identificar para participar. Eu acho que esse é o grande mal que deve ser corrigido. Tem que mostrar documento, tem que mostrar o nome. As pessoas têm que conversar com quem também se identifica. Né? Nós aqui estamos mostrando os nossos rostos. Por que são admitidas pessoas que não sabemos quem são, se são robôs, se não são robôs? E os próprios Facebook, Twitter preferem que continue sendo assim. Eu acho que é isso que tem que ser combatido nas redes. O anonimato. Porque quem se esconde é para quê? É para fazer alguma coisa que não pode fazer mostrando a cara, eu entendo. Então, o anonimato é que tem que ser combatido. E essa questão do Facebook vai ao STF, e eu acho que o STF vai derrubar, porque o Facebook tem que ter suas leis. Então, que essas pessoas que abrem suas contas tenham que ter residência no exterior, que não transmitam mensagens em português, que sejam cidadãos daqui. E tudo isso diz respeito, claro, à documentação, que essa é a grande falha. Isso que é o grande dano que a internet... Quer dizer, não a internet, as pessoas que usam esses meios de comunicação, porque esses meios são uma caixa, uma televisão. A televisão você pode pôr um concerto de moça, você pode pôr um assassinato a sangue frio.
Tereza, o que você acha desse contexto relacionado a Facebook e blogueiros no Brasil?
Então vamos voltar ao ponto aqui, né? O ponto é o Facebook atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes no Brasil, né? E vários perfis foram tirados do ar. O Twitter atendeu o pedido no Brasil. O Twitter atendeu também lá no exterior. Várias contas amanheceram fechadas. Até falei com amigas em Londres contando isso lá, o sumiço das contas que estavam ativadas por lá, né? Porque eles tinham migrado para perfis criados no exterior. Você usa um telefone estrangeiro, né? E cria um novo perfil. Foi o subterfúgio que eles arranjaram. Então, lá fora, o Twitter acatou a decisão. O Facebook, não. O Facebook está cometendo uma desobediência à justiça, mas no exterior. Então, vários juristas hoje acharam que o ministro vai se dar mal, né? O ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte do Brasil, né, por mais suprema que ela seja, ela não tem jurisdição lá fora, né? Então, ela não pode, não há esse poder de tirar uma conta lá do exterior, né? Que ela está registrada no... Porque aí você tem aqui o Facebook do Brasil, é outra pessoa jurídica, embora a gente saiba que seja a mesma coisa, mas é outra pessoa jurídica, o Facebook da Inglaterra, etc. e tal. É, claro que é um problema, né? É um problema do fato de a internet sendo global, né? Alcançando todo mundo, ela não tem governança global, né? O problema é que o direito internacional, por exemplo, se ele hoje alcança todas as, a maior parte das relações transnacionais, né? Mas o direito internacional ainda não alcançou a internet, né? Nem há uma governança global, nem há legislação global, né? Então, fica difícil o ministro Alexandre de Moraes conseguir, né, ser atendido lá fora, né, pela decisão dele, né? É bem possível que isso ele não vai conseguir, tá? Agora, esse esforço brasileiro aqui, que envolve o judiciário, vários outros setores da sociedade civil, né, do próprio Congresso, através da CPI, claro que esse esforço tem que continuar, né, pelo menos dentro das nossas fronteiras, né, de dar combate a essa gente que usa as redes sociais para fazer fake news, para distribuir fake news, para desinformar, para assassinar reputações e, como vimos em 2018, interferir seriamente na saúde democrática do nosso país, interferir no resultado de eleições, como aconteceu. Então, assim, eu estou fazendo a avaliação jurídica da decisão do ministro. Ela é muito difícil, tá? Ser o acatamento dela por empresas lá fora, com CNPJ estrangeiro, tá? E direito internacional nós não temos, né? Agora, a questão interna, só para concluir, por exemplo, hoje, né, as coisas estão acontecendo, a saída deles já foi um golpe muito grande para eles. Tanto que o Alan dos Santos aí foi embora e tal, porque ele está achando que vai conseguir criar lá fora a percepção de que o país, de que no Brasil há uma ditadura do judiciário. Coisa que ele não vai conseguir. A percepção que tem lá fora é que aqui é uma quase ditadura do executivo bolsonarista. Isso aqui é outra coisa. A CPI do Facebook hoje recebeu lá a CPI das fake news, né? Recebeu lá um pedido do PSOL, assinado por toda a bancada, para quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico desse senhor chamado Leandro Cavalieri, né? Que é o cara que comandou aí os ataques ao Felipe Neto, né? A CPI acatar isso é muito bom. Então, quer dizer, vamos lutando com as armas que temos dentro das fronteiras nacionais.
Agora, eu queria trazer aqui uma decisão do ministro Dias Toffoli, que é sobre aquele pedido, lembra o pedido do governo Bolsonaro, que através da AGU recorreu ao Supremo contra a decisão do Alexandre de Moraes, que foi uma aberração jurídica, né? A gente até comentou aqui que não fazia sentido, porque ele tomou partido dos bolsonaristas, né? Dos distribuidores de fake news. Então, como é que o presidente da República, até o Flávio Dino, falou isso? Não pode ficar do lado dos criminosos, né? São alvos...
Então, usando a AGU, né? Usou a AGU.
Pela AGU. Então, pela máquina pública, ele foi lá, pela presidência, né? A Advocacia Geral da União, e recorreu. Então, este pedido do Bolsonaro, hoje, teve uma resposta do Toffoli negativa, apenas no sentido da urgência, por enquanto. O Bolsonaro pedia urgência para esse julgamento, ele negou a urgência e passou para o relator Fachin, então só vai ser julgado depois do recesso judiciário. Né? Claro que não é o mérito ainda, mas vai demorar um pouco mais de tempo para que esse pedido, esse recurso seja analisado no Supremo. Agora, Tereza, fazendo a volta inversa aqui, você acha que isso indica alguma coisa por parte do presidente do Supremo, por parte do próprio Supremo, que esse recurso... Você já tinha falado, né, que esse recurso não tem a menor chance, né?
Não tinha, a gente dizia que não tinha a menor chance do Toffoli. Com todo o ativismo do Toffoli durante o recesso, como plantonista no recesso, presidente plantonista, né, olha que ele fez quantas, né, nesse recesso, quantas decisões monocráticas. Mas ele, quando ele não dá urgência, ele não reconhece a urgência do pedido do Bolsonaro, eu acho que é esse sintoma, né, de que não existe na corte a menor disposição para bater de frente com o ministro Alexandre de Moraes. Né? Há informações aí, circulam no meio jurídico e tal, que alguns ministros até discordam, né, da decisão, parece que pelo menos dois ministros discordam, eu não sei quais, tá? Eu acho que um é o Marco Aurélio e o outro não sei. Dois ministros, pelo menos, discordam da decisão do Alexandre de Moraes e acham que é realmente ferir a liberdade de expressão, derrubar, pedir o cancelamento de páginas e perfis nas redes sociais. Né? Mas mesmo esses que discordam no mérito da decisão do Alexandre de Moraes não estão dispostos a bater de frente com um colega quebrando a unidade da corte para atender o Bolsonaro. Né? Então, acho que há pouco, muito pouco futuro para essa decisão do Bolsonaro. É para esse pedido do Bolsonaro, de que seja revista pelo plenário. E esse assunto vai ao plenário. Né? Aí vai ser bom, porque nós vamos ter aí uma jurisprudência sobre essa questão da liberdade de expressão, que virou esse elixir para vários crimes. Né? Essa pomada milagrosa, você vai aí, solta fogos em cima do Supremo, era liberdade de manifestação. Ataca todo mundo, era liberdade de expressão, né? Então vai ser um julgamento bom, mas não creio que a corte vá desautorizar o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa é ele ser atendido no exterior, isso eu acho que ele não vai.
Só trazer o comentário aqui peraí, deixa eu ver quem que falou aqui. Marisete Ferreira, lembrando aqui que o Luciano Hang, que foi um dos que teve o perfil bloqueado, né, por essa decisão do Moraes, está dizendo numa entrevista à Veja que não é bolsonarista, né? Alex, você acha que isso é um indicativo de derrota para o Bolsonaro no Supremo? Opa, desculpa, eu te deixei mudo. Fala.
Quando ele pede a revogação dessa decisão, ele está se associando a crime, porque esses bolsonaristas que faziam e fazem eram ameaças aos ministros do STF, ameaças às instituições, quer dizer, são crimes graves, crimes de toda a ordem. E o Bolsonaro se associa a esses crimes ao pedir a revogação dessa decisão. É uma coisa impressionante, né? Mas eu acho que o STF tem sido firme nesse ponto, né? No começo, o Alexandre de Moraes foi contestado ali por vários ministros, mas à medida que o tempo foi passando e a gravidade desse movimento fascista, isso que fizeram na porta do Felipe Neto é coisa de Alemanha nazista. Aquele cara tinha que ser preso na hora, em flagrante. Como é que ele vai na frente da casa do Felipe Neto fazer ameaças e sai dali incólume, em nome de uma certa liberdade? Isso não é liberdade de expressão nenhuma, isso é nazismo, isso é fascismo. Isso é totalmente inaceitável. Eu acho que... Olha, eu vi hoje as imagens. Não sei se foi ontem, se foi anteontem. Eu vi hoje as imagens. Eu vi hoje as imagens. Isso porque o Felipe Neto disse que o Bolsonaro é o pior presidente da Covid. Quer dizer, essas milícias atuando à solta e vai se contestar uma decisão de colocar fim a ameaças que tem a ver com a bomba na porta dos fundos, com aqueles atos fascistas na faculdade, na UFRJ, tirando as faixas antifascistas. Então, essas, o STF vai manter a sua posição. O STF não pode recuar, não pode recuar de maneira nenhuma, apesar de ser uma coisa muito pequena, né? Há milhares e milhares de contas atuando aí que não vão ser surpreendidas e vão continuar atuando, mas tem que barrar, o que puder ser barrado tem que barrar, porque são crimes, são crimes. E isso na casa do Felipe Neto. Cadê a investigação da bomba na porta dos fundos? Cadê aquele sujeito que foi para a Rússia? O Brasil pediu a extradição daquele criminoso? É isso que tem que ser investigado.
Paulo, como é que você vê essa decisão que, por enquanto, não é definitiva do Toffoli?
Olha, o que eu acho é que tem uma questão que eu acho que não vai ser modificada no plano nacional. Eu acho que no plano das decisões que podem ser tomadas pela justiça brasileira, pelo Estado brasileiro, que dizem respeito às instituições brasileiras, há um repúdio, aos ataques ao Supremo, e há um repúdio à fake news como um instrumento de crime. Eu acho que essa é uma noção importante que está se firmando no país. Eu acho que isso vou dizer assim, é o que para mim sai desse episódio. Né? Agora tem uma questão que é eficácia. Porque, como a Teresa falou, a internet é um organismo internacional, né? Mas não tem uma governança internacional. Não, os organismos de governança internacional, vamos falar de ONU, vamos falar, se a gente quiser falar da pandemia, vamos falar do OMS, eles estão em decomposição, eles estão em enfraquecimento. Então não há instância de poder para você, de fato, intervir no interior de um organismo internacional. Não há instância de poder. Você consegue intervir localmente. Internacionalmente, olha, e nós temos assim, governos que trabalham permanentemente conspirando contra organismos internacionais que eles sabiamente percebem que podem ameaçar sua vocação de poder, de potência mundial. É começar pelo Trump. É pensar como pelo Estado americano, que há muito tempo vem desrespeitando tudo isso. Então vamos assim, mexer com a internet no Brasil, a gente pode. Não quer dizer que a gente vai ter eficácia, porque as pessoas podem se instalar no exterior e ficar bombardeando de fora para dentro. Isso não é a mesma coisa. Eu acho que essa repercussão, o valor, o alcance dessas mensagens, assim, que são rejeitadas pela justiça brasileira, é menor, existe um efeito. Mas nós estamos num mundo global, globalizado, estamos falando o que a gente quiser, que é dominado por forças que são superiores aos Estados nacionais. E a internet, queremos ou não, é uma delas. Você pode tentar, eu estou falando, em países que não querem, você tem que tirar do ar. Tem que tirar do ar. Você não consegue controlar, você não consegue que alguém vá. Por quê? Porque as forças que estimulam a internet, as forças que estão por trás, as forças que estão por trás do Facebook, a força que o próprio Facebook representa e carrega, são gigantescas. São maiores que os Estados nacionais no sentido de não precisar responder, não precisar respeitar. A gente vê que nos Estados Unidos, os depoimentos do Facebook, do Twitter, do Congresso, são assim, graves. Não resolvem nada, não levam, eles desprezam. Então hoje nós temos poderes que são superiores aos Estados, essa é a verdade.
Opa, meu microfone. Eu queria trazer uns comentários aqui, chegaram enquanto vocês falavam. O Alexandre Euclides diz aqui, o tal do Alan não saiu do Brasil, isso é meio difícil, ele está sendo investigado e com certeza a PF está monitorando ele. O que ele faz é criar um fato. A Tereza Cruz diz, acho absurdo também isso de incêndio internet, não tem quem regre. Achei bem lembrado o paralelo com o banco. Espera aí que acho que teve uma interferência aqui no microfone. Valéria Dallegrave, os Estados Unidos podem multar e destruir empresas brasileiras, mas o Brasil não pode retirar de circulação propagadores de fake news que nos prejudicam? Pois é, né? Laline Casais, estava rindo dessa e vi que o Paulo riu também. O Paulo Moreira Leite traz sempre a energia revolucionária de um libelu que aquece nossas almas e reacende a esperança de que podemos sim construir um mundo melhor, mais justo, solidário e igualitário. Thaís Neves, boa noite, adoro esse quarteto, já deveria haver regulamentação sobre a internet e o direito internacional também. Vera Dutra diz, a lucidez do Alex Sonic me encanta. Trajano Candelária, neonazismo instituído, vídeo polícia paulista. O Alex falou por cima aqui sobre o Bolsonaro e coronavírus, né? Eu queria trazer para vocês esse tópico para vocês comentarem, né? O Bolsonaro continua viajando pelo Brasil, né? Está em mais de um estado, hoje foi para o Rio Grande do Sul, ontem estava no Nordeste, passeando sem máscara por multidões, né? Parece que ele leva multidões, mas enfim, alguns grupos de pessoas que não se protegem, que vão lá recebê-lo, né? Em atos políticos, tudo que não é recomendado. E detalhe que ele acabou de ficar doente, está com infecção no pulmão, após coronavírus, se é que ele teve, né? Ele diz que testou positivo, enfim, se a gente acredita nesse exame, então ele acabou de ter alta de Covid, está com o pulmão doente e está lá, sem máscara, enfim, podendo passar isso para as pessoas também. E sem contar a aglomeração que ele sempre fez, até durante o isolamento. Além disso, né, ele está lá, volta a fazer propaganda da cloroquina quando passou por Bagé, no Rio Grande do Sul, e voltou a desprezar o número de mortes no Brasil. Eu queria que vocês comentassem essa tour da morte aí que o Bolsonaro tem feito com discursos, né, e com atitudes que são contrárias a qualquer recomendação e que minimizam a gravidade da pandemia, como ele sempre tem feito. Começando por você aí, Alex.
Para mim, o Bolsonaro continua insistindo na teoria da imunidade de rebanho. Ele quer contaminar todo mundo, né? Segundo estatísticas, cada contaminado contaminou mais 3 no Brasil. E aqui, embora ele não esteja mais doente e não se sabe depois de quanto tempo da alta paciente passa a não contaminar, mas aquela aglomeração que ele faz ali, 500 pessoas, 200 pessoas, já é aglomeração, não precisa ser 200 mil. As 200 pessoas que ele reúne, aquilo é aglomeração. Então, está tendo contaminação. Para mim, é muito claro que ele está apostando em mulher de rebanho. Vamos contaminando, porque isso eu ouvi, não... Claro que isso ele não diz explicitamente, mas vozes da direita, como, por exemplo, Guilherme Fiuza, na Rádio Jovem Pan, disse isso explicitamente. Nós, os jovens, temos que sair para nos contaminarmos, para proteger os mais velhos. Isso disse Guilherme, não sei se era jornalista, se era escritor, o que, que ele é. Ele disse isso. E isso, para mim, é a tal da teoria da imunidade de rebanho. Tem que contaminar todo mundo, que é o único jeito de acabar rápido. E o Bolsonaro está empenhado nisso. Está claramente empenhado em disseminar e provocar, quando provoca aglomeração, e você veja quantas pessoas no governo. Hoje já tem o Marcos Pontes, já tem a mulher do Bolsonaro, hoje já tem o outro também, Rosário, Rosário, Tereza? Não é Maria do Rosário, é Wagner Rosário. Wagner Rosário também está contaminado. Então é um absurdo, né? Quando os estudos já mostram que a imunidade de rebanho é impossível no mundo de hoje, não é por aí, e Bolsonaro continua insistindo nesse caminho totalmente errado, e, por enquanto, é impressionante como não repercute na digamos, popularidade dele. Mas no caso do Trump, por exemplo, quando o número de mortes contaminados encontra uma queda brutal no PIB, como nos Estados Unidos, aí reflete, né? Tanto que o Trump já está com a eleição praticamente perdida, né? E eu acho que essas coisas todas que o Bolsonaro está fazendo, que podem até agradar aquele pequeno público de fanáticos, isso vai ter uma repercussão. Vai ter uma repercussão na tal popularidade dele, que não sai dos 30% em nenhuma pesquisa. Porque você pode duvidar de uma pesquisa, mas quando todas concordam que são 30%, o fato é que 30% tem que baixar, não é culpa da pesquisa, é culpa desses 30% que não baixa, mas eu acho que isso aí vai minando. Agora, que ele está empenhado na imunidade de rebanho, eu acho que para mim é muito claro. E campanha, está em campanha, né? Claro, está em campanha. É tudo filme de campanha.
A Miriam Amorim faz uma pergunta depois do seu relato, Alex. É ou não é genocida, né? Depois de tudo que ele faz aí e que já vem fazendo. Paulo, e você também tem comentário sobre pesquisa, né, Paulo? Você queria comentar o artigo do Marcos Coimbra, se quiser fazer agora, acho que é melhor, que a gente não vai fazer uma terceira rodada. Na verdade, não vai fazer uma quarta rodada, né? Essa é a terceira. Diga.
Eu acho que toda discussão sobre pesquisa hoje precisa responder ao artigo do Marcos Coimbra, que está no 247 de hoje. É muito importante porque ele coloca tecnicamente, e é uma discussão muito importante, se a gente pensa no país que a gente vive, o tipo de governo que a gente tem, como que você faz uma pesquisa por telefone, que é uma maneira que você está identificando aquela pessoa que você está encontrando, você está localizando essa pessoa, né? E que tipo de resposta ela dá, que tipo de, como é que essa pessoa, se ela se sente ou não à vontade para falar. E o Coelho explica que nos Estados Unidos é totalmente diferente, você pode fazer pesquisa de eleições nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os eleitores são filiados, os institutos de pesquisa têm acesso a eleitores dispostos a falar, e falar como eleitores do Partido Democrata, eleitores republicanos. É um mundo totalmente diferente do mundo que a gente vive. Totalmente do Brasil. Esse Brasil que está sendo assim, um governo que está se militarizando, que está construindo um Estado policial, que está vigiando pessoas, perseguindo pessoas. Uma situação de muita, muita incerteza, para você ter essa tranquilidade de aceitar esses números do jeito que as pessoas estão aceitando. Eu tenho outras objeções que eu também já falei ontem, eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu acho isso aí que é um elemento importante em relação ao debate sobre pesquisa. Que o Bolsonaro, ele está, na verdade, cavalgando e metralhando o país de pesquisas, para dizer que ele cultiva alguma base forte, que ele cultiva... Quando que, na verdade, o Marcos Coimbra, que é um dos diretor técnico de um dos três maiores institutos de pesquisa do país, ele tem sérias objeções, então vale a pena prestar atenção também a isso. Então, eu acho isso aí um ponto importante desse debate, dessa questão, desse Bolsonaro, que eu acho que ele está querendo se construir. E ele se constrói assim, com pesquisas que, na verdade, ele mesmo produz. São produzidas em circunstâncias muito favoráveis para quem é presidente, para quem está no governo, num país onde, vamos dizer assim, a intimidade da população, a possibilidade de você intimidar a população, de você atemorizar a pessoa, é muito grande. Especialmente quando você tem uma maneira, um meio de chegar a ela, se ela não responder como você gostaria, né? E pelo telefone. Eu acho isso aí um ponto importante, mas não é tudo que eu queria falar. Me impressionou hoje, no Bolsonaro, a referência ao Médici. Porque o Médici, ele é assim, governo, não é assim, governo da ditadura. Não, a ditadura teve vários presidentes. Teve o Castelo Branco, teve o Costa e Silva, teve o Médici, teve o Gaio. Mas o Médici é a linha dura do poder. E toda vez que o Bolsonaro fala na linha dura no poder e elogia o Médici, ele está realmente exibindo a sua raiz, que é uma raiz muito mais do que uma raiz do regime militar. É a raiz da linha dura, é a raiz daquele regime assim, que institucionalizou a tortura, que ocorreu antes do governo Médici, ocorreu depois, mas naquele período foi assim a execução de prisioneiros, a eliminação de adversários. Nunca foi assim tão bárbara. O regime atingiu um estágio de barbárie organizada naquele momento. Ao fazer esse elogio ao Médici, o Bolsonaro realmente mostra a sua identidade nesse escopo militar. E isso é muito grave, isso é muito preocupante, isso que se permite questionar todo esse comportamento de cordeiro que ele tem exibido nos últimos dias, de quem assim está querendo dizer que ele não é assim, que ele está em outra fase, né? Como se fosse um time de futebol que tem a fase 4-2-4 e depois joga o 4-3-3 ou 5-4-1, nem sei quais são, como são as táticas de hoje, mas ele está em tudo isso. É preocupante porque ele não perde essa referência no porão. que no governo Médici era o porão que estava no poder. E isso é muito grave, isso é uma ameaça ao país, é uma ameaça a todos aqueles que estão trabalhando, nós sabemos, para preservar a democracia e para permitir a retomada de um governo realmente de acordo com as necessidades do povo.
Tereza, passo para você então comentar esse do Bolsonaro, recheado de irresponsabilidade. Né?
Vou colaborar com o cronograma aí dos trabalhos, falando bem pouco, né? A aglomeração boa é só essa nossa aqui, né, virtual, né? Na aglomeração lá hoje de Bagé, né, eu acho que o Bolsonaro hoje foi muito ofensivo, né? Novamente dizer aquilo. Ah, lamenta, é da vida e tal. E diz coisas assim. Qual é o problema? Enfrenta. Ora, qual é o problema? É um desrespeito. Não existe problema maior na vida do que morrer. Né? Não existe problema maior na vida do que perder seus entes queridos. Né? Aí vendo assim, que diante de tanto desparrame, desrespeito, escárnio, né, ele continua tendo aprovação, no que pese aí essas ressalvas que o Paulo apresentou aí a partir do Marcos Coimbra, realmente essas pesquisas podem não estar completamente certas. Né? Mas, diante disso, aí eu me recordo uma vez, bem ano passado ainda, em que comentando esse labirinto em que nós entramos, o Brasil entrou com Bolsonaro, o Zé Dirceu dizia o seguinte: o país vai ter que sangrar muito para isso. De vez em quando eu me recordo, para sair disso, aí de vez em quando eu me recordo dessa frase, falo, mas já está sangrando tanto, né? Mais de 90 mil mortes e tantos outros descalabros, né? Hoje venderam 3 refinarias a preço de banana na parte. Estão vendendo aí na bacia das almas, é tanta destruição, isso não é já não sangrou bastante, né, para cair a ficha do povo brasileiro sobre o que significa o Bolsonaro? Parece que ainda não, mas hoje de manhã, encerrando, eu entrevistei no Bom Dia o deputado Zé Guimarães, líder da minoria, e a gente dizia, pois é, mas o Bolsonaro tá faturando o auxílio emergencial, está avançando sobre o lulismo no Nordeste, tem 30% nas pesquisas e tal. Ele dizia, não, é a tragédia brasileira ainda nem começou. Agora que vai começar a tragédia econômica, com seus reflexos sociais. E estão aí os dados, né? A dívida pública 85%, o déficit 417 bilhões... É, então, a crise econômica é a sangria que falta ainda, né? E, infelizmente, os pobres vão sofrer muito com ela. Amanhã começa agosto, né? E parece que vai começar, digamos, o tempo da maior calamidade econômica, juntando-se à calamidade sanitária. E aí nós vamos ver se o Bolsonaro vai resistir também a ela. Fico nessa, tá?
Tá bom, obrigada, Tereza. Eu vou encerrar compartilhando uma notícia aqui que tá, a gente subiu na manchete lá no site do Brasil 247, que tem a ver com o que a gente estava falando, que é o Moraes aumentando a multa ao Facebook por não cumprir a decisão dele no exterior, né? E também fazendo uma intimação pessoal do presidente do Facebook no Brasil, Conrado Leister. Né? Ele fala que a decisão vem sendo descumprida há 8 dias. Então, ele está aumentando a ofensiva contra o Facebook. Eu encerro aqui a nossa rodada com essa notícia sobre Moraes e Facebook. Agradeço vocês pela participação de hoje. Boa noite a todos. Bom final de semana. O Paulo vai estar no Boa Noite no domingo e não vai estar na segunda, né? Só fazendo o anúncio. E o Aquiles é quem vai apresentar sábado e domingo. Mas a gente ainda tem um finalzinho de boa noite aqui com a Regina Zap e o Rodrigo com as dicas culturais. Valeu, gente. Um beijo para vocês.
Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Paulo, Tereza,
Sérgio. Fala, Rodrigo.
Tudo certo aí? Bom dia. Tudo de volta aqui. Eu, da primeira parte do Boa Noite para agora, esfriou demais, caiu a temperatura, eu fui me agasalhar um pouco.
Sim, botar um cachecol, tipo o Paulo Moreira Leite, né?
Já que eu ia comentar isso, que eu vi o Paulo Moreira no começo, você falou
todo agasalhado. Antes de puxar a Regina, vou só trazer os últimos comentários aqui, os superchats. A Thaís Neves disse, quando ele fala das suas doenças, deveria ter um médico junto para confirmar e explicar, assim, do jeito que ele é. Assim, do jeito que é, ele conta a lorota que quiser. Sempre conta, né? E o Jorge Amaral está dizendo que o logo da TV 247 da Gisele remete à Globo. Esse aqui não é da TV 247, é do site. E é engraçado que parecem duas empresas, né? O site e a TV. A TV veio muito depois. O site existe desde 2011. Então, tem um público que é mais ligado ao YouTube e nem conhece esse logo aqui, porque é o logo do site. Então, mas não é o logo fazendo referência à Globo, não. É um reloginho só, por causa do 247, aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vamos trazer a Regina, Rodrigo?
Vamos lá.
Fala, Regina. Tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zé. Eu acho bonito esse logo aí.
Eu também gosto. Gosto dele também.
Legal. Tudo bem com vocês?
Tudo bom, Regina.
E aqui no Rio... Tá uma boa noite mais cultural hoje, né? A gente teve duas participações para falar de cultura. Teve o filme Algoritmo, né? O curta. E agora você vai trazer dicas aí para o final de semana.
Para dar uma aliviada aí, estava acompanhando a discussão do Facebook, essas coisas todas estão acontecendo, mais de 90 mil mortes, então a gente precisa dar uma aliviada e ver algumas coisas assim para distrair um pouco a cabeça. E aqui no Rio está frio também, viu, Rodrigo?
Então, é mesmo?
Aqui para a gente é o maior frio, para Carioca.
Quantos graus mais ou menos, Regina?
Ah, deve estar uns, agora de noite, 19, 20...
Friozinho.
É gélido para Carioca, né? Muito. E também esses dias não fez sol, quando chove a gente acha mó frio. Mas, então deixa eu ver, eu pesquisei aí umas coisas e cada hora vão surgindo coisas novas, então é mais o que vai acontecendo aqui pela internet e durante essa pandemia. Uma coisa que eu acho que é imperdível é um show do Caetano Veloso, né? Eu acho que todo mundo vai querer ver. E é engraçado porque o Caetano estava muito relutante com esse negócio de live. Sim. E a Paula Lavigne, a mulher dele, insistindo. Tem até, se vocês quiserem ver depois, o pessoal que está assistindo aqui, tem um vídeo engraçado do Marcelo Adnet. É só entrar no YouTube, Marcelo Adnet, como é que chama? Sinta-se em Casa. Que ele imita o Caetano e imita a Paula insistindo com o Caetano para fazer uma live. E aí aparece o Caetano dizendo, não, finalmente eu vou fazer essa live, vai ser no dia do aniversário dele. Ele disse assim, vou imitar o Gilberto Gil, como eu sempre imito o Gilberto Gil. Vou fazer também uma live de aniversário, que vai ser dia 7 de agosto, que é o dia do aniversário dele. Ele diz, é 7 do 8, e eu faço 78 anos. Então, às 9h30 vai ser transmitido pela Globoplay, mas é possível que seja aberto também no YouTube. Mas, enfim, fiquem atentos, porque acho que é sempre bom, né? Um show do Caetano.
Muito, muito legal essa coisa da data e da idade aí que ele...
Ele diz que é cabalístico, né? É cabalístico, do 7 do 8 e fazer 78 anos.
Regina... Eu acompanhei, né, os vídeos que a Paula Lavigne foi fazendo com o Caetano ao longo da pandemia. Até estava achando que era uma espécie de um preparativo, né, para esse grande finale. Foi uma coisa um pouco... Bom, não sei, não dá para dizer, não dá para julgar. Talvez um certo marketing caseiro, né, que eles foram construindo a dois ali. Ela brincando, insistindo que ele tinha que fazer live. E o Caetano desconversando e tal, dizendo que não queria, que não era
eu acho,
dele.
Eu acho até que ele estava sendo sincero de não querer.
Parecia.
E a Paula assistindo, aparecia ele de pijama, ele lendo, ele tocando violão, escovando dente.
Sim.
Era bem engraçado. Não sei se ela vai continuar fazendo ou se ela já chegou aonde ela queria, né, com essa live.
Mas eu achei também muito engraçado, porque o Caetano assistiu o Adnet imitando o Caetano.
Exatamente.
Então, o Caetano assistindo a imitação dele mesmo e ele gargalhando com a imitação dele. É muito engraçado, assim, o bom humor do Caetano aos 78 anos. Eu nem acredito que o Caetano vai fazer 78 anos.
Não parece,
anos, né?
Realmente, não parece.
O Adnet faz história com essas imitações e acho que as pessoas que são imitadas descobrem coisas que elas têm, né, de trejeito, vendo o Adnet. Eu já ouvi isso de um dos imitados.
Certamente.
Eu sabia que eu fazia isso.
Né? É o bom... o bom cartunista, o bom desenhista, ele ressalta, né, aspectos da pessoa que às vezes a pessoa não percebe, ou percebe, mas não tem consciência, né? E aí faz isso de maneira gloriosa, né? O Adnet é demais, não?
É, e ele nesse vídeo dele, ele acho que ele inventou, criou uma música que ele toca ali no violão, e depois ele diz assim, o Caetano toca melhor do que eu. Mas é engraçado. Mas para ficar na música, eu hoje vou tentar falar um pouco rápido para ver se a gente consegue falar tudo. É, tem uma live que o Francis Heim está fazendo toda quarta-feira, às 19 horas, no Instagram dele, que é Francis Heim Oficial, que é bem interessante, é em cima de um livro que ele publicou, acho que foi em 2011, chama Trocando em Miúdos, Trocando em Miúdos as Minhas Canções, que é sobre o processo criativo dele. Então, nessas lives, cada live ele pega uma música, ele já fez umas 12 já programas, e eu peguei aqui pelo meio do caminho. E cada live ele escolhe uma música com um parceiro e fala sobre aquela música, sobre o processo de criação daquela música, toca a música, canta, muitas vezes a Olivia também participa. Então, acho bem, bem interessante. O Francis Heim é um grande compositor e músico, né? Então, fica a dica aí, que próxima quarta-feira, entra no Instagram do Francis Heim, quem gostar dele, quem se interessar, é esse livro aí.
O Trocando em Miúdos é uma referência à música dele com o Chico.
A música Buarque, dele, né? Com o Chico, exatamente. E aí ele descreve, comenta o processo dele, fala das lembranças, enfim, ele viaja, é uma viagem no tempo e na construção da canção. É bem interessante, ele destrincha todo o processo de criação. E ainda na música, hoje a gente só falou de gente muito ídolo, né? Que é o Caetano, o Francis e agora o Milton Nascimento. Quem quiser, corre agora, mas não sai daqui do programa ainda não, mas está acontecendo daqui a pouco uma live também do Milton Nascimento, com ele, Xênia e Liniker. É agora... Começou às 8h30, mas isso deve rolar até tarde. É sempre bom ver o Milton também, né?
Muito bom, sempre.
Agora, eu queria falar aqui rapidamente também de um livro que acaba de ser lançado, foi lançado ontem pela nossa colega, companheira aqui, a jornalista Denise Assis, que escreve aqui para o 247, foi minha companheira também no Jornal do Brasil. Ela está lançando um livro bem interessante que chama Cláudio Guerra, Matar e Queimar. Que esse Cláudio Guerra foi um delegado do DOPS aqui do Rio. E eu me lembro de um tempo atrás ter visto um filme, um documentário, onde ele contava como ele queimava os corpos dos presos políticos que eram torturados e mortos pelo DOPS. E iam para esse lugar, fora do Rio, um pouquinho afastado do Rio. Ele, inclusive, foi no lugar, mostrou o lugar onde ele queimava os corpos e deu essa entrevista assim às claras. Eu fiquei muito impressionada. E a Denise assistiu também e ela disse que ela quis ir além, né? Então, ela foi, se aprofundou mais na história dele. Aí ela recompõe fatos da ditadura, né? Então, ela não fica só na biografia dele e revela muita coisa que até hoje ficou escondida e que ainda se tenta esconder dessa história. Então, eu acho interessante, é exatamente esse livro aí, e já dá para comprar online, quer dizer, ele até saiu fisicamente, né? Porque agora...
Editora Cotter, né? Editora Cotter... que também publicou o livro do Alex Sonic recentemente. E esse filme que você diz é um documentário chamado Pastor Cláudio.
Exatamente.
Da diretora Beth Formagini.
Exatamente.
A gente entrevistou ela na época aqui também. Eu lembro que eu fui na cabine. É muito impressionante. E ele é muito frio, né, Regina? Ele fala... Por que é Pastor Cláudio? Porque ele virou pastor, né? Ele atualmente é uma liderança evangélica. E aí ele fala... sem nenhum sinal de dor, de arrependimento, ele relata tudo com muita tranquilidade, né? Ele, ao mesmo tempo que ele não apoia, mas ele também não mostra ali um sofrimento em relação ao que aconteceu no passado, não.
É muito impressionante.
O Botafogo, ele se identifica assim aqui no comentário, ele pergunta, esse foi o que confessou e virou pastor depois? Exatamente. Né? Qual o nome dele mesmo? Cláudio, né?
Cláudio Guerra.
Eu acho que ele queimava os corpos, levava alguns desses corpos para a região de Campos, não era isso, Regina, se eu não estou enganado?
Ali, naquela região que fica umas 2-3 horas de carro daqui.
Era nessas usinas, acho que era numa usina de álcool, se não me engano, de cana ali da região de Campos.
Tipo assim, o forno, né? Uma coisa. Eu fiquei muito impressionada na época e depois soube que a Denise estava escrevendo e agora ela lançou. Então, acho que é uma boa dica aí para a gente. Agora,
que mostra, né, com essa vinculação da indústria, enfim, o apoio de empresários à ditadura militar, né? Porque ele ia lá, obviamente, com o consentimento dos donos dessas empresas. Ele fala sobre isso nesse documentário e deve falar no livro da Denise também, né? Ela deve resgatar isso. Usina Cambaíba. Ele fala muito sobre isso, sobre como o capital, né, o setor financeiro, econômico, apoiava o regime, não só moralmente, né? Era de forma prática, era de forma estrutural, né?
Estrutural e financiando também.
O Rafael pergunta aqui, Regina, desculpa te interromper.
Não, mais uma vez.
Mas é porque tem uma dúvida aqui de um internauta, ele fala, acho que ele pegou no meio a nossa conversa, e acontece isso aqui às vezes. Como assim queimava? Como é que é isso? Então, quer dizer, a Regina estava explicando aqui no começo, né? Um delegado, na época da ditadura, que confessou que levava corpos de pessoas torturadas e assassinadas, corpos para serem queimados numa usina no norte do estado do Rio de Janeiro. Só desculpa, Regina, só para completar, era a dúvida aqui do nosso internauta.
Estão perguntando também o nome, pedindo para falar de novo a Jubivar, o nome do livro. Então, o nome do livro da Denise Assis, que é do Jornalistas pela Democracia, aqui no 247, é Cláudio Guerra, Matar e Queimar. Vai ter entrevista com a Denise na sexta-feira, às 4 horas, aqui na TV 247. Também ela vai detalhar melhor o que tem nesse livro. Pela editora Cotter, já dá para comprar aqui, ó, é o site da Cotter.
E certamente ela deve aprofundar bastante isso. E tem muita coisa ainda que a gente não sabe e que vai descobrir ainda ao longo desse tempo aí no futuro, muitas barbaridades, né? Agora, pulando aqui para outro assunto, que a gente até conversou hoje, né, Gisele, é sobre um pequeno espetáculo, uma mini peça, que se chama Classe Média no Espelho, que é o mesmo título do livro do Jessé de Souza, né, que também fez A Elite do Atraso. O diretor que fez a adaptação, que é o Zsigmond Wibranowski, e a equipe dele, eles fizeram uma adaptação e eles estão mostrando cenas da Classe Média no Espelho, dessa adaptação, ao longo desse tempo. Eles já fizeram umas 7 apresentações com algumas cenas e agora é uma cena em que vai ser agora, no dia 2 de agosto, às 17 horas, em que o Jessé vai participar de uma forma diferente. Ele gravou alguns comentários, eles fizeram uma entrevista com o Jessé e ele vai fazer uma interferência na peça com esses comentários que ele fez, porque ele está na Alemanha, nessa gravação que ele fez. A única coisa é que você tem que entrar no Zoom, e a Gisele depois, talvez, não sei se você está com o link aí, acho que só vai dar para 100 pessoas assistirem, então as primeiras 100 que entrarem vão assistir. E uma peça em que o público é que participa mais até do que os atores. Os atores ficam 15 minutos representando aquela cena, depois abre para o público, tem um mediador que vai chamando, as pessoas se inscrevem para falar e tem 3 minutos para falar cada pessoa do público e vai comentando o que eles viram ou fazendo perguntas.
E eu acho que vai ser interessante dessa vez, porque, como ele diz aqui, o Jessé de Souza entrevistou Dona Mirtes, que é a personagem, que é uma aposentada arrependida. Ela saiu em passeatas vestida de verde e amarela e aí ela agora está arrependida. Então, acho que é interessante, né? Eu não vi nenhum ainda, mas o convite para o Zoom está no Facebook.
Eu postei aqui nos comentários, gente, aqui no bate-papo, link para o Zoom. Então, quem tiver interesse, tem gente já falando aqui, quero, né? A Márcia Almeida, eu quero. Então, o link eu acabei de postar aqui nos comentários.
Mas se quiser entrar no Facebook, no Militantes em Cena, também você encontra ali o convite para a live. E já participaram muitas pessoas. Ele disse que já participou a Benedita da Silva, o Raymond, o Lindberg. Então, acho que pode ser interessante, né? Para quem puder aí no dia 2 de agosto, às 17 horas. E aí tem uma história que eu conheci, também falando ainda em teatro, eu conheci há pouco tempo, talvez vocês já tenham visto as apresentações dela, que é a atriz, essa atriz mineira, Cida Mendes. Ela faz uma personagem que é uma delícia, que chama Concessa. Ela é mineira, ela tem um sotaque de interior de Minas, ou mesmo Belo Horizonte, assim, mas um sotaque mais de pessoas mais humildes, assim, mas é uma delícia. E é um sucesso, e ela faz vídeos, chama Tecendo Prosa. Ela coloca vídeos no. Ela já ganhou prêmio, já fez sucesso no teatro e agora está online fazendo os vídeos dela, que é uma viagem ao interior de Minas. É uma delícia, o jeito, só o jeito dela falar já é delicioso. E é essa exatamente. Ela é muito engraçada.
Só vendo a capa do canal já dá um interesse, assim,
parece. Dá um interesse, olha, para assim, para relaxar, uma coisa leve, engraçada. E ela vai contando histórias e contando causos, né? E usando expressões assim, mineiras, muito divertido. Então, acho que quem quiser também dar uma relaxada, dar uma descansada, vale a pena. Não sei se a gente está. E bom, é só entrar, tem o canal dela no YouTube, né?
É isso que eu estou mostrando.
Tecendo Prosa no YouTube, que vocês vão achar todos os vídeos ali. Vale a pena dar uma olhadinha. Tem um outro monólogo do Silvério Pereira, que é ator e diretor, ele é cearense, ele criou duas companhias em Fortaleza, a Inquieta Companhia de Teatros e o coletivo artístico As Travestidas.
Ele fez Bacurau, né, Regina?
Exatamente. E é composto por atores e atrizes transexuais e travestis. Então, eu acho que vai ser interessante. Ele está anunciando aqui nas datas de 3, 4 e 5 de agosto, às 8 horas, no Instagram, o perfil é Sala de Espetáculos, e você pode comprar o ingresso a R$10, e é, na verdade, um monólogo onde ele é quase que autobiográfico, ele resgata as vivências dele relacionadas à sexualidade e gênero, ele brinca com mecanismos das redes sociais. Enfim, é um resgate, chama Bicha, Viado, Frango. Exatamente, esse cartaz aí que eu nem tinha conseguido passar para você. E é um resgate das vivências de infância, da infância humilde dele, patriarcal, no interior do Ceará. A gente sabe como é que é o contexto dessa história, dessa sociedade opressora. Então, eu acho que vale a pena dar uma conferida para ver esse monólogo dele nos dias 3, 4 ou 5 de agosto, às 8 horas.
Ó, Regina, tem vários comentários aqui. O pessoal conhece a Concessa.
Muita gente conhece.
Muita gente conhece, dizendo que ela é a antiga Filó, né? Agora ela é Concessa.
Porque ela tinha um quadro na TV aberta, se não me engano.
Tinha, como Filó.
Sim.
Mas então, essa personagem mineira é uma delícia. E eu vi que ela já existe há muito tempo. E agora, essa personagem, eu nunca tinha... Quer dizer, eu comecei a ver e depois... Agora eu vejo sempre.
E aí estão dizendo aqui que ela é de Paracatu, a Mônica Passion, né? Dizendo Paracatu que é Minas, mas é quase Goiás.
É, por isso o sotaque forte dela. Gente, é muito divertido. Vale a pena. Agora, eu queria comentar uma coisa, um filme, que é um filme inglês até. Chama Segredos Oficiais. Porque essa semana eu li uma notícia sobre a China, né? Pequim dizendo que os Estados Unidos estão coagindo abertamente outros países para bloquear empresas de tecnologia da China por conta do 5G, né? E aí eu vi esse filme, por acaso, que é um filme que lembra a história de uma tradutora chamada, uma tradutora inglesa, chamada Catherine Gunn, acho que isso aconteceu em 2003. Ela era uma tradutora num serviço de comunicação do governo britânico, que era um serviço secreto, e como ela falava muitas línguas, ela traduzia esse filme aí. E aí, finalmente, ela se depara com uma informação que, se não for revelada na cabeça dela, se não for revelada, pode envolver a Inglaterra no conflito, no ataque, na guerra do Iraque. Então, ela fica... Eu não vou contar o final, mas, quer dizer, a história já é conhecida, mas, para quem não conhece, é legal ver o que aconteceu depois com ela. Claro que eles descobrem que houve um vazamento e aí acabam descobrindo ela. E aí, no final, a gente vê o que acontece com ela. Mas me lembrei muito da história do Assange, né? E do Snowden, né? Porque os dois... tiveram histórias, o final dos dois foi bem diferente do final dela, que era uma simples tradutora.
Chega, Regina, parou por aí.
Parou por aí? Tá bom.
Senão não, é porque você já está dizendo que o final dela é diferente, muito diferente dos outros, você já está quase dando um spoiler, né?
Tá bom, então não vou dar mais. Não, mas a história dela é conhecida, né? É interessante que fizeram um filme muito, muito fiel a história dela. Mas eu recomendo, é interessante, porque a gente lembra todos esses outros casos.
Pessoal, tem vários comentários aqui no chat dizendo que a Filó e a Concessa não são a mesma pessoa. Então vamos
depois. Esse aqui é o comentário que traz o nome das duas. Filó, atriz Gorete Milagres, Concessa, Ciramente. São duas pessoas diferentes. Obrigada, Mônica. Ó, e a Rosa Cavalcante, o pessoal aqui é trabalho em equipe, viu, Regina? Tá no Prime Amazon.
Esqueci de falar. Não, porque eu já fiquei com medo de dar tanto spoiler que eu esqueci de dizer onde é que era.
Não, eu que te apavorei.
Amazon. Isso aí. Que mais que a gente... Ah, eu queria falar um pouco, rapidamente, eu sei que a gente já está estourando aqui. Eu falei rapidamente da outra vez do Viradão Cultural Suburbano e queria explicar o que era, que não deu tempo de explicar. É que no ano passado foi criado por um grupo de um coletivo chamado 100% Suburbano aqui no Rio, que é um grupo de resistência cultural do subúrbio. E essa resistência cultural foi pautada num choro que se fazia em Olaria, na Praça Ramos Figueira, conhecida como Reduto Pixinguinha, onde morou o Pixinguinha e tal. Então, ano passado, eles criaram o Viradão Suburbano, que já tinha na Zona Sul e tal, acho que tem em São Paulo também. E teve muita coisa, música, debate, feira de artesanato, lançamento de livro, jogo da serrinha, atividades de um quilombo, oficina de percussão, foi muito legal. Em vários bairros aqui do subúrbio carioca. E esse ano, como por causa da pandemia, eles estão fazendo o Viradão todo digitalmente, né? Então, eu selecionei três coisas que vou falar rapidamente. Tem vem junto aí, Gisele, se você puder botar o link, tem um que é a plataforma pública de filmes.
Ah, tá. Eu tava colocando, mas antes do tempo aqui, então agora entendi. Eu compartilhei sua página do Viradão aqui no Facebook, que deve ter, enfim, os links do que você vai dizer, né?
Esse aí onde você mostrou dicas, são as dicas desse viradão de agora. Tá. Então tem
aí a plataforma de filmes.
Cineastas clássicos do cinema brasileiro, e passa gratuitamente. Depois tem o Sindicato do Samba, Bambas Cantam e Contam Causos. Também samba e histórias, chama Bambas Cantam e Contam Causos. Tem também o link, quem gosta de música, tem Paulão Sete Cordas, Marquinhos Diniz, tem um monte de gente boa. E tem uma outra coisa que chama Pimenta no Vatapá, que é o canal Yaras e Pagu no YouTube.
Olha que legal, o canal Yaras e Pagu, desculpa te cortar, Regina, foi criado pelas meninas aqui do 247, a Daphne, a Andrea Truz e a Nani Pérez, elas faziam um programa por elas, depois começaram a transmitir direto no 247, e elas estão, digamos assim, cedendo espaço para vários movimentos coletivos e que querem ter um espaço, um programa no YouTube, e elas estão cedendo esse canal que já tem mais de 2 mil inscritos, né? Então já tem ali uma plataforma, um certo público, e elas não estavam usando. Então, bem legal que você trazer algo que é de dentro.
Tem ali o Pimenta no Vatapá, tá aqui o primeiro cartaz, né? Onde é um programa que, enfim, um programa de resistência, cultura popular de resistência. É bem interessante. Então, eles conversam com várias pessoas, coordenadora da Casa do Jongo, percussionistas. É bem interessante para quem gosta de cultura popular. E aí, para terminar, eu só queria, não é um evento não, mas eu queria falar sobre uma iniciativa do cineasta Silvio Tendler, que, aliás, vou entrevistar ele na segunda-feira aqui no 247, às 5 horas, às 17 horas. O Silvio está lançando, parece óbvio, né, mas ninguém tinha pensado nisso antes, está lançando um movimento para a volta do Ministério da Cultura, né, com funções de Estado, como diz aqui no cartaz, que já está circulando por aí, você deve ter aí também. Então, o Silvio está convidando a todo mundo, vai ter uma reunião de Zoom, agendada no Zoom, no dia 2, quem quiser participar tem que se inscrever aqui nesse... Tem um link aí nesse cartaz. E ele começou essa luta, né? Uma luta que pareceria óbvia, mas que ninguém pensou antes em criar um movimento pela volta do Ministério da Cultura. E aí eu queria convidar todo mundo para assistir o Silvio Tendler, o que ele tem a dizer. O Silvio é maravilhoso, é o cineasta dos melhores documentários sobre política e tempos de governos brasileiros passados. Silvio é muito interessante. Aí tem uma pessoa aqui que viu a entrevista dos livreiros.
Isso. E
que bom. É legal.
Legal.
Então é isso. Eu nem, quer dizer, até teria mais coisas, mas acho que não tem mais tempo, né?
A gente passa um pouquinho, mas deixa para a semana que vem. Guarda,
tá bom.
Aí.
Bom, tem coisa que se repete.
Gisele e Regina, só aproveitando aqui a dica, né, a lembrança da Mirna Marino Duarte, nossa internauta, vocês falavam em cinema agora há pouco, ela lembrando que Alan Parker, né, grande diretor de Festa Meia-Noite, de vários outros filmes, como Coração Satânico, Mississippi em Chamas e tal, morreu hoje pela manhã em Londres. Festa Meia-Noite, marcante, né, no fim dos anos 70, para mim marcou muito, quando eu assisti no cinema, um pouquinho depois, né, que eu sou de um pouco... Mas eu assisti no começo dos anos 80, vamos dizer assim, e um filme muito forte e espetacular. É um diretor de filmes que tinha uma pegada política também, sempre humana, né? Sempre mais a pegada humana, mas tinha um fundo político sempre nos filmes dele, como em Mississippi em Chamas, por exemplo. Né?
Isso, maravilhoso, Mississippi em Chamas, e O Espécie da Meia-Noite também inesquecível. Tem filmes realmente que marcam a gente. Grande diretor, uma perda grande, né?
Isso aí.
Sim, a Mirna também está dizendo que ama a trilha sonora do Expresso da Meia-Noite. Então é isso, Regina. Obrigada pelas suas dicas preciosas de hoje. O pessoal participa muito aqui nessa parte Quando é sempre, né? O programa inteiro, mas aqui é meio que um trabalho conjunto de lembrar de nomes, de dizer quem é atriz, quem não é. Muito bom.
É bom conversar em conjunto, porque o que a gente esquece, o outro vai lembrando, é ótimo. Isso. É bom não falar sozinho mesmo. Então tá, gente.
Legal, bom, Regina. Obrigada, até sexta que vem.
Obrigada a vocês, um abraço, boa noite para todos que estão assistindo e para Gisele e Rodrigo também. Beijo.
Aí, beijo. Tchau, tchau, gente.
Tchau. Obrigado.